Agora sim, então boa noite, vamos iniciar a sessão da Assembleia Municipal de Redondo, sessão ordinária do dia 26/2. Cumprimento o Sr. Presidente e na sua pessoa os membros do seu Executivo aqui presentes, os eleitos municipais, os senhores Presidentes da Freguesia de Montoito e Redondo, o Sr. Secretário da Assembleia Municipal, e permita-me também, Sr. Presidente, que hoje, olhando com agrado para o boletim e temos somente um caso, cumprimento especial também a todos os funcionários, na sua pessoa, todos os funcionários da Câmara Municipal, do município e das freguesias, pelo trabalho notável que fizeram durante estas 3 semanas caóticas no nosso concelho. Para eles, o meu apreço e penso que o apreço de todos os colegas aqui presentes. Informações básicas, o uso do microfone e o uso da máscara, que mantenham a máscara durante o tempo em que vamos estar aqui, é importante e fundamental. Dar-vos conta também, antes de iniciarmos o período, antes da ordem do dia e efetuar a própria chamada, que chegou a mim e depois dei conhecimento à mesa, que o colega Manuel Marovas renunciou ao seu mandato de eleito municipal. Quem ocupa por a vacatura do lugar é o eleito pelo PS, Ludgero Glórias, a quem saúdo pela primeira vez. Muito bem? Chamada.
Boa noite a todos. Vou proceder à chamada. Alfredo Barroso. José Luís Mónica. Ludgero Glórias. Luís Filipe Pereira. Ana Valverde. Domingos Boa Vida. Ana Mafalda Gama. Eu. Mariana Reto. Maria Gabriela Oliveira. Diogo Amélio. Domingos Madruga. Paulo Sousa. Pedro Martelo. João Sicnic. Da Carlos Cidade.
Está então um quórum garantido, todos presentes. Coloco à vossa consideração, sempre o fizemos, de submeter à apreciação que as deliberações sejam tomadas em minuta, penso que ninguém se opõe. Proponho agora a aprovação da ata número 5 de 2020. Eram aqueles que estiveram na última Assembleia, os outros não exercem o direito de voto. Quem vota contra, quem se abstém, está a mesma ata aprovada por maioria, por unanimidade. E então que quem quisesse usar da palavra para o período antes da ordem do dia. Deixem-me só contar. Ora, peço desculpa, Domingos, Luís, João Pedro. Então, entramos no período antes da ordem do dia, seguindo somente a ordem que foi apontando. Domingos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Bem-vindo, Ludgero. Lamentar a saída do Marovas, que é um membro histórico, mas, de facto, a saúde dele não tem estado nada aconselhável e acho que foi uma boa decisão que ele tomei. Sr. Presidente, vou ler uma declaração dirigida à Vossa Excelência. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Redondo, nos termos e para os efeitos do disposto no segmento final do número 2 do artigo 51 da Constituição da República Portuguesa, ninguém pode ser privado do exercício de qualquer direito por estar ou deixar de estar inscrito em algum partido legalmente constituído. conjugado com o princípio da liberdade de associação, igualmente consagrado na Lei Fundamental, artigo 46 da CRP, conjugado ainda com o artigo 47, número 4 do Regimento, declaro que a partir deste momento me encontro desvinculado do Partido Socialista, deixando de ser militante e passando à condição de independente. É inquestionável a possibilidade de eleitos locais, por vontade própria, se desfiliarem do partido que os apresentou nas listas de candidatos postas a sufrágio e que, a verificar-se tal situação, não é por ela posto em causa o mandato para que foram eleitos. Importará tão só aduzir que, tendo o direito à desfiliação partidária natureza potestativa, isto é, quem opta por abandonar o partido falo por sua vontade exclusiva, desencadeando efeitos na esfera jurídica de outras entidades sem possibilidade de oposição destas. É, portanto, um direito que só a mim me cabe sem contestação. Não depende, por isso, da aceitação de Vossa Excelência. Assim, Vossa Excelência e esta Assembleia Municipal limitam-se a tomar conhecimento. Desde 1980 que acompanho o PS, no qual milito desde 1998. Acompanhei Almeida Santos em 1985 pelo Distrito de Évora com Capinha Alves, que me trouxe para o PS juntamente com Manuel Barovas. Acompanhei Mário Soares na sua vitória em 86 e fui ter com ele a Coimbra e com a doutora Maria Barroso a Évora. Recebi, eu e o professor Pazadas, António Guterres no Jardim Municipal de Redondo. Acompanhei António Costa na luta contra António José Seguro. Pedi hoje a anulação da minha inscrição como militante do Partido Socialista e comigo saem mais 22 dos 31 militantes desta concelhia, constituindo 74,19,5% dos militantes em efetividade. Saio porque encontrei na Federação de Évora um partido que não encontrei noutras federações onde militei, como Beja e Faro. Aqui vigora o compadrio, as amizades preferidas, os joguinhos pessoais, a ditadura, os tachos e os tachinhos. Não foi este partido em que me inscrevi como militante e não será neste partido que permanecerei. Filo em conjunto com todos aqueles que comigo acreditaram que podíamos mudar o PS e o Conselho. Mas os velhos do Restelo são sempre os mesmos, aqui ou no Restelo. Não fazem nem deixam fazer. Levaram o PS à agonia que se encontra hoje. Venderam-no a troco de amizades e pagamentos de favores pessoais. Eu e mais 22 militantes enviámos hoje ao secretário-geral do Partido Socialista, diretamente para o seu e-mail, uma carta que reflete a realidade de uma federação stalinista. A 25 de janeiro, o secretariado da Conselhia de Redondo, em plena efetividade de funções, escolheu legal e legitimamente o candidato do PS às próximas eleições autárquicas. E disso demos formalmente conhecimento ao presidente da federação e aos presidentes de conselhias do distrito. Desde há muito que a Federação de Évora vem ignorando a existência da Conselhia de Redondo e os seus problemas, criados por eles próprios ao aliarem-se ao MIC em jogadas distritais que visam impedir a CDU de tomar conta do distrito. Até aí percebemos e concordamos. Não podemos é permitir que isto ponha em causa decisões legítimas tomadas nos órgãos com poder estatutário para tal e que ponha em causa o futuro do Conselho de Redondo, que estará para nós primeiro que o partido. Entendo o secretariado da Conselhia de Redondo e também 23%, e também mais 22 dos seus militantes, que tendo a Federação de Évora posto em causa o candidato escolhido para continuar a alimentar a fraca hipótese chamada Luís Faleiro de voltar a ser candidato, além de um erro político, é sobretudo um pagamento de favores ao BIC pela sua postura na CIMAC e por supostamente votar PS nas legislativas. Sr. Presidente da Câmara, dirijo-me agora a si. A partir de agora, já não precisa de pedir favor aos rapazinhos de Vendas Novas para nos mandar recados. A Federação de Évora, ao longo dos anos, para prosecução dos seus objetivos distritais e até dos objetivos pessoais dos seus dirigentes, manteve com o MICRE uma relação de proximidade, descurando completamente as estruturas concelhias de Redondo. Quando as havia, e os militantes de Redondo que sempre houveram. É assim que a Federação de Évora pretende continuar a fazer, mantendo-se aliado ao MICRE, e é isso que a maioria dos militantes da Conselhia de Redondo rejeitam. Por esse facto, e porque repudiam e se enojam com esta tomada de decisão, e por todo o comportamento completamente antidemocrático da Federação de Évora, 23 dos 31 militantes da Conselhia de Redondo saem hoje alegremente do Partido Socialista e demitem-se dos cargos que exerceram com dignidade até hoje. Pior se torna a questão quando o Presidente da Federação de Évora, no dia 8 de Fevereiro, a mim, ainda enquanto Presidente da Conselhia, admitiu a hipótese de o PS nem sequer apresentar candidato e poder o Luís Faleiro ir nas listas do MICRE nas próximas autárquicas. Fazendo uma jogada que ajuda a perpetuar o MICRE mais 4 anos, garante a atual posição de vereador para Luís Faleiro e, em troca, o MICRE votaria PS nas próximas legislativas. Percebemos, apoia assim a pretensão do rapazinho de Vendas Novas em poder vir a ser candidato uma vez que irá entrar no seu último mandato como Presidente de Câmara. Temos muita pena, mas não voltam a meter dois. Todas as pretensões são legítimas, desde que sejam conversadas, discutidas, negociadas, nunca impostas. A democracia não pode impor. A nossa maneira de estar na vida e na política é com verdade, não com mentiras, joguinhos, diz que disse e negociatas escuras que apenas beneficiam interesses pessoais, nunca contarão connosco para isso. Luís Faleiro fala por si e os resultados por ele obtidos falam por ele. Cada vez que se sujeita a uma eleição, perde votos. Diz na Federação que os munícipes estão contentes com o seu trabalho, mas quem cá vive sabe que os munícipes não gostam dele. Diz na Federação que os funcionários estão contentes com a sua gestão quando há queixas de castigos, poderes ditatoriais e outras coisas mais. Luís Faleiro diz na Federação que o seu projeto político é o redondo, mas o seu projeto é pessoal. Tem sede de poder, quer mandar, quer dominar. Talvez por isso a sua relação de amizade com o Presidente da Federação dura há 20 anos. É que são exatamente iguais nesse aspecto. Luís Faleiro quer o poder pelo poder, mas está de saída e 23 militantes não se vão calar. Como ainda iremos trabalhar para garantir não só a derrota do MIC, que é no fundo o que toda a oposição quer, mas o afastamento definitivo de Luís Faleiro de qualquer variação. Vamos estar colados a ele como lapas, segui-lo a cada passo e vamos trabalhar para que nem nas listas do PS, se as conseguir fazer o que duvidamos, nem nas listas do MICRE, seja eleito e fique definitivamente arrumado politicamente. Não é uma questão pessoal e, nesse aspecto, continuo a nutrir por ti uma grande admiração. Politicamente, és a pior desilusão da minha vida. Não te vamos deixar em paz, Luís Faleiro. Não és merecedor dos nossos nem dos vossos votos. És, no nosso entender, um egoísta que só sabe trabalhar sozinho e quanto eu me enganei há 4 anos quando condenava o PS por não te ter acompanhado. Tu não queres ser acompanhado por ninguém, queres fazer tudo à tua vontade. Não pode ser assim. Vais aprender com a tua própria experiência. Queres conseguir os teus objetivos pessoais perfeitamente legítimos, mas não assim, Luís Faleiro. As pessoas e os votos conseguem-se com trabalho, esforço, dedicação e consideração pessoal e profissional pelas pessoas, não com castigos. Venderam o PS Redondo. Face à desconsideração que a Federação de Évora tem tido para o Conselho de Redondo e, por isso, para com os militantes, não admitimos que a Federação se imiscua na escolha do candidato legalmente designado, muito menos como forma de retaliação. Assim, e porque não queremos nem podemos militar num partido que se diz democrático, mas que não respeita a democracia, desvinculamo-nos, com muito gosto, com efeitos imediatos do partido, requerendo a imediata anulação da nossa inscrição como militantes, o que já fizemos. Manterei a minha condição de eleito na Assembleia Municipal, pois para mim o Conselho de Redondo esteve, está e estará sempre primeiro que o Partido Socialista, do qual me desvinculo definitivamente. Estou agora liberto de amarras. É isto que o Partido Socialista pretende, é isto que irá ter e os eleitores do Conselho de Redondo saberão castigar e recompensar quem efetivamente está contra o Conselho e quem defende o Conselho. Dirijo-me agora à CDU e à coligação Uma Nova Atitude. A partir de hoje, e desvinculado do Partido Socialista, poderão contar comigo, como sempre, para trabalhar pelo Redondo, sem as amarras de qualquer ideologia, porque consigo libertar a minha mente da ideologia do Partido Socialista a partir de hoje. Muito obrigado.
Penso que todos agradecemos o momento de esclarecimento. A partir de hoje, será o colega Domingos eleito não inscrito. Certo? Muito bem. Dou a palavra ao Luís, por favor.
Boa noite a todos. Tem sido uma norma dos eleitos da CDU não apresentar regularmente posições que possam motivar ou obrigar a decisões positivas ou negativas aos restantes membros da Assembleia. Este assunto, apesar de consensual, penso, não suscitou interesse nos elementos das outras bancadas. Em representação da CDU nesta Assembleia, como já o dissemos aqui expressamente, só nos interessa a melhoria das condições de vida dos redondenses e da defesa daqueles que trabalham. E, como tal, tenho uma declaração que pode ser só uma declaração da CDU, ou então, se a Assembleia Municipal e os seus colegas entenderem, pode ser transformada em moção e, como tal, votada e enviada a todos aqui apoiados e lembrados. A CDU em Redondo, desde o início da pandemia Covid-19, sempre tem estado apreensiva sobre o desenvolvimento no país, no Alentejo e, sobretudo, no Conselho de Redondo. Por alturas do verão, a inexistência de casos era motivo geral de satisfação. Assim que surgiram as notícias dos primeiros casos, a CDU, nos órgãos autárquicos, disponibilizou-se imediatamente para colaborar com o Executivo na defesa e na preservação da saúde dos municípios de Redondo. Por tal, a CDU, na Assembleia Municipal, quer. Na senda do que tem sido a constante nota de insistência do PCP a nível nacional, que só através dos trabalhadores esta pandemia tem sido suportada e será através deles, trabalhadores, que o combate continua, queremos demonstrar a solidariedade para com os trabalhadores. No Conselho de Redondo, PCP Redondo, quer manifestar o reconhecimento aos trabalhadores da autarquia que estavam mais diretamente ligados às ações de combate e acompanhamento da pandemia, a todos os trabalhadores da autarquia que, direta ou indiretamente, contribuíram para a não propagação do vírus e para o bom desempenho do trabalho autárquico, aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e pessoal administrativo e auxiliar do Centro de Saúde de Redondo, pela coragem de enfrentar as dificuldades e contribuírem para o necessário auxílio fosse prestado. Mais uma vez, como tantas vezes tem acontecido com a CDU, demonstrar solidariedade para com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Redondo, pelos riscos corridos e pelo profissionalismo demonstrado. À Cruz Vermelha Portuguesa, Núcleo de Redondo, por mais uma vez estarem na linha da frente do combate. Demonstrar a solidariedade por estes dias difíceis e deixar uma palavra de ânimo aos trabalhadores e dirigentes das associações e instituições, em particular do Lar da Santa Casa de Misericórdia de Redondo e do Terceiro Edén, apanhados neste turvelinho, que não se deixando abater pela sensação de desânimo perante o evoluir e desenrolar os factos e a impossibilidade de resolução imediata e, finalmente, prestar o doloroso voto de pesar aos familiares de todos os que perderam a vida, os eleitos da CDU.
Muito obrigado, Luís. Há uma proposta de quem quiser subscrever a moção do PCP, pois. Não há necessidade de votação, é só. Penso que ela deve ser unânime por todos nós, da forma como ela foi explícita. Eu agradecia, se for por todos aceite, seria oportuno e agradeço a vossa tomada de posição. Obrigado. João?
Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Sr. Presidente, vou fazer aqui umas pequenas considerações. Existe uma vasta quantidade de crianças residentes no bairro Horta do Letras. Havendo um espaço para construção, perguntamos nós se há possibilidade da Câmara Municipal de Redondo construir um parque infantil no local referido. Segundo, é qual o motivo da Rua Tarda Pia ter um sentido fechado e se há previsão para o início das obras. E a terceira é, a Câmara de Redondo tem vindo a sinalizar e bem as habitações degradadas do Conselho de Redondo, sabendo nós, em mão e parte das habitações, não terem proprietários ou familiares interessados nas obras, o que peça à Câmara de Redondo fazer com estes edifícios. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado eu, João. Paulo, por favor.
Boa noite à mesa, boa noite a todos. O ano 2020 foi certamente um dos anos mais difíceis para a governação de qualquer autarquia. Mas mesmo com essas enormes dificuldades com que nos deparamos e esses novos desafios com que nos batemos, estivemos sempre presentes e os nossos pensamentos e ações estiveram sempre e somente em conta os nossos municípios. Lamentemos é que muitas das medidas que a autarquia tomou, e algumas delas foram pioneiras, para ajudar a mitigar as dificuldades do comércio local, empresas, associações e o cidadão comum do nosso concelho, fossem pouco ou nada lisonjeadas e muito criticadas, mesmo que tenham sido votadas por unanimidade em reuniões de Câmara. Faça-se o que se fizer, nada está bem feito, para alguns. Nunca esquecendo que o Governo Central, liderado pelo PS, tinha esse dever e obrigação para com os nossos empresários, associações e munícipes. Tendo este Governo adotado várias medidas para mitigar os efeitos que a pandemia tem causado, sendo algumas delas difíceis de implementação, por vezes tardias e algumas escassas, coube-nos a nós, micro, enquanto autarquia local e no nosso dever para com os nossos munícipes reforçar e implementar algumas outras. Passamos a dar alguns exemplos. Em 2020, março, no segmento do despacho de 2004, de março, 16 de março de 2020, apoio a reformados e pensionistas. Os bens que foram solicitados através do Gabinete de Ação Social foram sempre adquiridos nos estabelecimentos de cada localidade do concelho. Nas localidades em que existe mais de um estabelecimento, a aquisição foi efetuada de forma rotativa para que fossem todos abrangidos equitativamente. Nas localidades em que não existia nenhum estabelecimento, a aquisição foi efetuada nas localidades vizinhas e também de forma rotativa. Importa ainda referir que este gabinete esteve em contacto diário, quer com os reformados e pensionistas do Conselho de Redondo ou com outros em situação de carência e que foram informados destas e de outras medidas, telefonicamente e presencialmente, quando das entregas. Estabeleceu-se e assinou-se o protocolo com os bombeiros voluntários. Atribuição ao Corpo dos Bombeiros Benefícios normativo de apoio social aos bombeiros voluntários. Atribuição da tarifa social do município, redução de 50% do pagamento da fatura de consumo doméstico de água, tarifas de saneamento e ramais de água. Apoio de 20 euros por ano em material escolar por filho adotado ou enteado durante a frequência escolar obrigatória. Acesso gratuito à piscina coberta e descoberta, acesso gratuito aos espetáculos culturais organizados pelo município, inclusive às sessões de cinema, subsídio de serviço de funeral à família em caso de falecimento, apoio de 20 euros por mês por cada filho adotado ou enteado que frequentassem as creches do concelho. Aquisição gratuita do cartão jovem municipal, atribuição de apoio financeiro no valor de 11 mil euros à delegação de Redondo da Cruz Vermelha Portuguesa para a aquisição de uma viatura. O pagamento da fatura de água, prazo adicional para 60 euros, sem juros de demora. Participação na oferta de 6 ventiladores ao Hospital de Évora em colaboração com 14 municípios do Distrito de Évora, contribuindo à autarquia com 10 mil euros. Efetuou-se a isenção dos pagamentos das rendas de concessões municipais de da restauração, lojas e das bancas do mercado municipal nos meses de abril, maio e junho de 2020. Em abril, isenção dos montantes suportados pelas empresas incubadas no CAM, referentes a abril, maio e junho. Isenção do pagamento de água, saneamento, resíduos, tarifas fixas e demais tarifas de abril, maio e junho, a quem tenha. Cartão Municipal do Reformado, novamente. Em maio, conscientes das dificuldades do tecido associativo devido à pandemia de Covid-19 e apesar da inatividade de algumas dessas mesmas associações, mas algumas com despesas correntes, atribuiu-se certos apoios. Associação Recreativa Santa Sana, 1.500 euros. Centro Cultural Recreativo e Desportivo dos Foros, 1.500 euros. Associação Cultural e Desportivo das Vinhas, 1.500 euros. Casa do Povo do Freixo, 1.500 euros. Associativa Recreativa 1 de Dezembro, 1.500 euros. Montoito Sport Clube, 750 euros. Filarmónica União Montotense, 750 euros. Associação das Marchas dos Foros, 500 euros. Manteve-se os transportes escolares aos alunos de 10º, 11º e 12º, cujas aulas presenciais estavam a decorrer, e o apoio de pagamento de 80% aos alunos que estudam fora do concelho, atribuiu-se um subsídio ao Centro Infantil Nossa Senhora de Saúde, no valor de 5 mil euros, como com participação nas despesas com a aquisição de um equipamento de multiusos. Em junho, reforço de 1.750 euros à Cruz Vermelha, delegação de Redondo, para a aquisição da nova ambulância anteriormente solicitada. Em julho, alargamento das reduções e isenção da fatura de água, redução de 50% dos montantes suportados pelas empresas incubadas no CAM, aquisição de 35 máscaras florestais para o corpo ativo dos bombeiros voluntários de Redondo, até ao início de julho, já se tinha sido assegurada pela autarquia 2.240 refeições aos alunos do concelho. Em setembro, medida de auxílio aos agricultores que possuíam explorações de gado e que tinham ligação à rede pública de abastecimento na faturação do consumo de água. Subsídio financeiro à Fénix para a aquisição de 15 cadeiras palmatórias para equipar as suas salas de formação. Em outubro, redução de 50% dos montantes das empresas do campo manteve-se o mesmo. A isenção da taxa de derrama foi aprovada, aprovação pela mínima, o IMI e redução de 3% e da participação variável do RS para 2021. Em novembro, a proposta do Natal Solidário, Em novembro, o Sr. Presidente decidiu manter a realização dos mercados mensais e manteve os horários de abertura e fechamento do comércio e horário do fecho de acordo com o permitido por lei indicado pelo mesmo. Em dezembro, a retribuição no valor de 6 mil euros solicitada pela Associação Monetária de Bombeiros Voluntários de Redondo, tendo em conta a situação atual que se vive com a menor receita, paragem inicial dos serviços programados e despesas extras. Foram atribuídos, neste mesmo mês, 70 cabazes de Natal às pessoas favorecidas, 803 cabazes de Natal a reformados e pensionistas que se inscreveram, 74 kits de higiene aos residentes nos lares e foram distribuídos 2.448 vouchers para o gasto no comércio local, tendo aderido mais de 100 comerciantes e de todos os setores. E em relação aos cabazes de Natal, não podemos esquecer que os produtos dos mesmos foram adquiridos todos às empresas do concelho. Já em janeiro deste ano, 2021, a aprovação da isenção total de toda a faturação de água nos meses de janeiro, fevereiro e março para os estabelecimentos de restauração e bebidas do Conselho de Redondo. Foi dado o apoio técnico a dois municípios, numa apresentação de duas candidaturas, uma para uma cadeia de rodas no valor de 4.500 euros e outra para uma máquina de lavar roupa, tendo sido aprovada as duas candidaturas. E mesmo com todas estas dificuldades que este ano atípico nos causou e que tivemos de nos reinventar, nunca deixámos de ser ambiciosos e estar extremamente preocupados com as restantes vertentes da nossa sociedade. Se não vejamos, a empreitada de construção do Centro de Acolhimento Turístico, percurso pedonal da Serra d'Ossa. O Sr. Presidente diligenciou junto do Instituto de Emprego para se inteirar da situação atual do desemprego e constatou que os valores estão a regressar ao que era antes da pandemia e até se inteirou que há entidades empregadoras na área da agricultura com dificuldade em criar mão de obra. O Serviço de Ação Social da Câmara, em consonância com a GNR e o Centro de Saúde, tem tomado a iniciativa de proceder diligências de fiscalização, sensibilização e auxílio a comunidades de estrangeiros, com especial cuidado quando envolvam crianças e grupos carenciados. A aquisição do imóvel de Rui das Pissarras ao Dr. Carmelo Lopes para a instalação da Mora Futura. Projeto Redondo em Cultura, candidatura ao Programa Cultura para Todos, através da CIMAC, cuja intervenção previa a realização de 27 oficinas workshop nas áreas de olaria, da recuperação das meias da Serra d'Ossa e da música, ao longo de 36 meses e teria início em 1/10/2020. Estando previsto para realizar-se um evento anual, no qual o trabalho desenvolvido e as competências adquiridas seriam apresentadas à comunidade. Abertura do concurso para a aquisição de um veículo pesado para a recolha de resíduos urbanos. Abertura do concurso para a substituição do relevado artificial do campo de futebol de Redondo. Aprovação da atribuição dos cadernos de apoio e livros de fichas até 12º de escolaridade. Envio de um ofício ao Ministério da Administração Interna, ao Comando Distrital, com conhecimento ao Comando de Posto, reivindicando a colocação de mais efetivos. Apresentação da proposta da empreitada de repavimentação de ruas em aldeias e de Santa Susana, aldeias de Montoito e Santa Susana. Lançamento da campanha de adoção de cães, intitulada Adota-me. Com o propósito de auxiliar as tarefas diárias dos seus funcionários e serviços externos na freguesia de Montoito, a Câmara Municipal de Redondo criou uma viatura ligeira de mercadorias para reforçar os meios operacionais e requalificar a resposta às necessidades dos municípios. Protocolo a assinar e a celebrar para a criação do Gabinete de Apoio ao Imigrante. Proposta de cedência do terreno situado nas traseiras da antiga Escola Primária de Redondo para a Associação Ajudar com o Coração, IPPS, para a construção de um centro de reabilitação pediátrico. Continuação das obras de reabilitação urbana da Vila de Redondo com a adjudicação de empreitadas da Zona B e da Zona A, segunda fase, programas no âmbito da Peru. Conclusão do relevamento dos campos de jogos de Montoito e Foz da Fonseca. Poderíamos passar a noite a enumerar muitas mais ações, mas mesmo que mais se faça e que se diga, é sempre pouco. Que nada se faz ou que essas ideias eram dos outros. Mas perguntamos nós, quem as executa? E com que tanta isenção, com tanto apoio, com tanta doação e muito mais, será que a oposição não tem preocupação na saúde financeira da autarquia? Será que a oposição não dá ideias de onde ir buscar receitas? É fácil dar, o difícil é onde arranjar, sem prejudicar os munícipes e as empresas. Porque uma gestão correta é equilibrar as receitas com as despesas. Uma boa gestão de causa pública também passa por saber gerar as receitas para suportar as despesas sem provocar desequilíbrios que comprometam o futuro. Não podemos deixar de lamentar a forma menos correta de fazer política. Por parte de algumas forças, já acreditamos que o único intuito é confundir, passar informações incorretas e falsas de diversas medidas aplicadas pelo Executivo Camarário, desvalorizar o que é feito, nada que tenhamos visto ser a prática de quem usa a demagogia e a mentira para obter dividendos políticos ao longo do mandato. Relembramos, mais uma vez, que o MICRE tem sido a força mais votada nas eleições autárquicas, desde que foi formado em 2005, assumindo as suas responsabilidades de forma solidária e sempre ao serviço dos munícipes do concelho. E acreditamos que, com esse voto de confiança que tem sido dado ao longo destes anos, o Executivo Camarário utilizou todas as suas forças e estará empenhado a utilizar no futuro para chegar onde todos os munícipes mais precisem. O tempo que vivemos é de exceção e de emergência. Ninguém sozinho, nenhuma família, nenhuma empresa, nenhuma organização está por si só em condições de responder aos desafios com que se depara. A contribuição séria de cada um pode e deve ser a diferença para a vida de muitos, os eleitos do micro. Obrigado.
Muito obrigado pela intervenção. Mafalda, por favor.
Boa noite a todos. Senhor Presidente, eu tenho duas questões para si. Uma vem no seguimento da ata que aprovámos hoje, que diz respeito à última Assembleia. Eu, na última Assembleia, questionei o Senhor Presidente sobre as transmissões destas Assembleias e o Senhor Presidente respondeu-me, e passo a citar, respondendo, está na página 14 da ata, respondendo à eleita na Mafalda Gama, disse que na próxima Assembleia terá muito gosto em trazer os orçamentos das transmissões das Assembleias para serem adquiridos ou contratados. Ora, ou falhou-me alguma documentação, ou o Sr. Presidente tem os orçamentos aí debaixo da mesa, ou então
é assim.
Não os trouxe. Comprometeu-se em trazer a esta Assembleia os orçamentos respeitantes à transmissão das Assembleias, e onde estão eles? E a segunda questão prende-se também com o facto de não ter vindo esta Assembleia Municipal de Fevereiro, as normas para o orçamento participativo, que era algo que nós aprovávamos sempre nesta altura. O que é que isto significa? Significa que há um atraso? Significa que há uma alteração da calendarização? Ou significa que vão finalmente assumir a pouco ou inexistente vontade de executar um orçamento participativo? Não avançar com o orçamento participativo é sonegar um direito fundamental de participação cívica aos municípios. É poupar na democracia e silenciar a população. É retirar-lhe uma ferramenta fundamental de ação cívica. Esperemos que tenha sido só um atraso.
Muito obrigado. Diogo, uso da palavra.
Boa noite a todos. Gostaria de começar por dar as boas-vindas ao Lugero, pois é com muito gosto que vejo aqui mais um jovem e que, como jovem, abdica de outras atividades, características dos jovens, para dar o seu contributo ao Conselho e com certeza irá enriquecer esta Assembleia. Obrigado. Gostaria de começar também por dar os parabéns à Sociedade Filarmónica Redondense, Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, pelo Estatuto de Utilidade Pública, pois, sendo a Sociedade Filarmónica Municipal de Redondense uma entidade de referência no que toca à música, sendo reconhecida em todo o país e até no estrangeiro, não poderiam estar mais orgulhosos deste marco importante. Senhor Presidente, duas questões. Foi instalado, junto ao Parque de Feiras, um posto de carregamento elétrico. Sabe-nos dizer se tem tido utilidade, se tem sido usado, ou até quantos carregamentos já foram feitos? Segunda questão. Nas grandes opções do plano, a Câmara previa a aquisição de veículos elétricos. No entanto, já adquiriu algumas viaturas que funcionam por intermédio de combustíveis fósseis, nomeadamente até uma viatura com cerca de 20 anos para a freguesia de Montoito. Para onde e quando é que se prevê a aquisição destas viaturas elétricas? Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Presidente da Freguesia de Redondo.
Boa noite a todos. Um agradecimento especial ao Lugero, o miúdo que eu vi nascer. É com grande orgulho que te vejo aqui ao pé da gente. Boa sorte na tua vida. Sou Presidente da Assembleia, muito obrigado mais uma vez pelo espaço e o tempo das freguesias para poderem falar sobre o que acharem de ser. Queria começar por falar que andam para aí uns pseudo-cotabilistas e outros que andam a falar, ou ainda pior, a mentir sobre a situação financeira da Junta. Fiquem descansados que a Junta vive saudavelmente financeiramente. Tem lá muito dinheiro, podem estar descansadinhos, que não é por aí que lá vão ter. Esse custa o trabalho que o Executivo da Junta está a fazer, mas temos pena. Não é? Para nós é motivo de orgulho o trabalho que temos feito. Podemos fazer mais, podíamos, mas é orgulho para nós. Ah, e também informar que em relação à situação financeira, o executivo da junta não está lá para fazer poupanças, nem para juntar dinheiro. É para servir as pessoas, porque foi por isso que nós fomos eleitos. Enquanto tiver alguém mal na freguesia, a junta está lá para resolver. O dinheiro não é para se juntarem, é para servir para o que fizer falta. Em relação ao Covid, queria deixar uma palavra de apoio a todos os que perderam algum familiar ou amigo com o Covid. Um agradecimento muito especial a todos que estiveram na linha da frente, os médicos, enfermeiros, auxiliares, bombeiros, Cruz Vermelha, GNR, aos funcionários dos lares, que foram dias difíceis, os funcionários da Câmara, também que estiveram na linha da frente, os funcionários da Junta, que também lá tiveram, e o Executivo também esteve lá na linha da frente, e a todos aqueles, de uma forma ou de outra, estiveram ligados à pandemia. Quanto aos apoios da Junta, a Junta de Freguesia continua a apoiar, o Executivo da Junta de Freguesia continua a apoiar todos os apoios que nos são solicitados. Nós não vamos dar nada a ninguém. Quando chega algum pedido de apoio à Junta de Freguesia, o Executivo da Junta tenta ajudar, tenta resolver o problema das pessoas. Infelizmente, não temos acesso a todos, estou confinado. Porque ainda sei, infelizmente não temos. Mas, mais uma vez, quem perde são as pessoas. E uma vez que nós estamos cá pelas pessoas, não sei porque é que a gente não é informado. Apoiámos a Santa Casa da Misericórdia, no que foi-nos solicitado. Pediram apoio a nível de transporte. Sempre nos pediram, estivemos lá. Foi o que eles pediram à gente. E apoiámos o Lar Terceira Éden. No Lar Terceira Éden, apoiámos com a oferta dos almoços. Eles tinham necessidade de funcionários e nós pensámos, damos os almoços, libertamos as duas pessoas que estão na cozinha para irem para os quartos apoiar os idosos. Foi uma maneira de meter lá pessoas. Também queria informar que os proprietários do Éden fizeram chegar à Junta de Freguesia um cheque para pagar todas as despesas que a Junta teve. Como é normal, não aceitámos, né? Mas tiveram a intenção de pagar. E agora, ali pelo Sr. Presidente, não vou dizer mal de ninguém. Eu sei que não é fácil lidar com a pandemia, não é fácil lidar com a saúde das pessoas, e acredito que tenha passado noites sem dormir e que tenha ficado agastado com isto tudo. Mas lembre-se, Presidente, que enquanto eu estiver na Junta e o Executivo estiver na Junta, pode considerar a Junta como um aliado da Câmara e não como concorrência ou como adversário. Porque quem vai perder com isto tudo são as pessoas. E pode-se aliviar um bocadinho, porque nós estamos cá pelas pessoas e para ajudar no que for necessário. Como o Sr. Presidente sabe, na primeira reunião que tivemos, estava lá o meu caro amigo Henrique, presidente da Freguesia de Montoito, e disse que vinha para este mandato, para estes 4 anos, peito aberto, foi a expressão que eu utilizei na altura, estou aqui de peito aberto, e para servir no que for necessário, e para ajudar no que for necessário. E é assim que cá estou até o fim. Sabe que até houve alturas que chegado o presidente, e cheguei lá a apresentar projetos que a Junta não tinha condições de fazer, para a Câmara fazer, os dois, aquilo correu perfeitamente. Não sei o que se passou nos últimos meses, para cá, não sei o que é que se passou, mas nada é como era, não sei porque é que será. Mas nós estamos cá na mesma. Numa das primeiras reuniões, uma das primeiras também reuniões que nós tivemos, é que o Presidente falou que tinha falado com o anterior Presidente da Junta, o Sr. António Carriço, sobre umas obras que tinham palavrado. Uma das obras era fazer a recuperação da estrada do Monte Virgem. Aqui a minha questão era se não acha que era a altura de fazermos agora a obra, fazer a obra antes de fazer a inauguração do passadiço. Porque acho que não é muito bom, uma vez que está inaugurado o passadiço, estamos a impedir as pessoas de terem acesso ou dificuldade ao acesso ou passadiço. Veja isso, pense nisso, a Junta de Freguesia está cá para colaborar e fazemos a inauguração daquilo com estrada, com tudo, já como deve ser. E para terminar, Lombas em Santa Susana. Aquilo é um perigo para a população de Santa Susana. O presidente, não sei se tem noção, quando passam ali os autocarros, os caminhões, aquilo tudo, as estradas sem passeio, sem nada. Infelizmente, aquele pessoal é tudo idoso. E acho que devíamos pôr lá umas lombazinhas. E aqui a minha questão é, se autorizar a junta põe. Certo? Obrigado.
Agradeço ao presidente da Junta de Freguesia de Redondo. Dou então a palavra ao Sr. Presidente para as considerações que tiver oportunamente fazer. Então, lamento imenso, mas não vi. Faça favor. Não, eu depois quando voltei a perguntar, não.
Boa noite a todos e, em particular, também, já agora ao Lugero e bom trabalho aqui na Assembleia. Quando comecei a escrever este texto, isto é uma pequena introdução, era mais no sentido de uma declaração, chamada, digamos, de posição. Entretanto, com a evolução da questão, resolvi, portanto, propor aos eleitos do MICRE que o mesmo fosse apresentado sob a forma de moção para ser votado. Ao assistir a um debate sobre a aprovação da revisão da lei eleitoral para as autarquias locais, em que participaram autarcas presidentes de câmaras do PS, do PSD, da CDU e do Movimento de Cidadãos Eleitores, não posso deixar de denunciar a hipocrisia do autarca do PSD, a coerência e coragem do autarca do PS, a indiferença do autarca da CDU e a posição do autarca do movimento. Ficou claro que a revisão da lei apresentada pelo PSD e aprovada com os seus votos, mais os do PS, o voto contra do CDS, Bloco de Esquerda, PAN, Chega, Iniciativa Liberal e duas deputadas não inscritas, e a abstenção do PCP e do PEV, apenas teve o objetivo de criar ainda mais dificuldades aos movimentos, de os querer subordinar aos partidos e combater a participação dos cidadãos com programas próprios, quer na forma, quer no atentado à liberdade, nomeadamente no que respeita às freguesias. Argumentou, isto foi um programa na televisão, num debate que houve, argumentou o autarca do PSD que uma coisa é a Câmara, outra são as juntas de freguesia, como se ambos os órgãos não fossem do mesmo município e não estivesse já na lei anterior que os proponentes destas teriam de ser eleitores nas mesmas recenseados. Afirmar que um movimento da Câmara e Assembleia Municipal tem de ser diferente para as Assembleias de Freguesia é uma falácia que espartilha o território e retira coerência aos programas dos cidadãos que optam por esta forma de se candidatarem às eleições autárquicas. A hipocrisia vai ao ponto de afirmar que o movimento do Porto era diferente, era verdadeiramente independente, enquanto outros eram resultado de dissidências partidárias num evidente atropelo à liberdade. Claro que, perante a questão da jornalista sobre a participação dos presidentes de junta nas assembleias municipais, que, em certos casos, altera a correlação de forças diretamente eleitas nessas mesmas assembleias, até admitiu que estes pudessem não ser membros por inerência daquele órgão, assembleias municipais, alterando-se a lei. Claro que, quando os movimentos diferentes entre si presidem a 17 câmaras municipais, sendo a quarta maior força, e são o terceiro maior grupo em presidências de junta, com mais de 4 centenas de presidências, naturalmente, Isto incomoda o sistema partidário instalado e que não quer ver diminuir a sua implantação no território nacional. Não bastava que, ao contrário das candidaturas partidárias, não tivesse isenção do IVA e agora aprovam que os grupos de cidadãos eleitores sejam impedidos de, no mesmo concelho, utilizarem a mesma denominação, símbolo e sigla nas candidaturas das assembleias de freguesia. Desculpa lá, existe. Como agora não podemos pôr, não podemos pôr o dedo, não é? Não é? Que, tanto dizia, usar a mesma denominação e sigla nas candidaturas das assembleias de freguesia que utilizam nas câmaras e assembleias municipais. Ou seja, nas assembleias de freguesia, os grupos de cidadãos eleitores têm de candidatar-se com outro nome e sigla. Então, quando um grupo de cidadãos eleitores se candidata à Câmara e à Assembleia Municipal, não está a abranger todo o Conselho, e não são os mesmos cidadãos eleitores que legitimamente votarão nos três órgãos, Câmara, Assembleia Municipal e, Junta de Freguesia, Assembleia de Freguesia, usando um outro grupo de cidadãos eleitores para se candidatar é apenas uma Assembleia de Freguesia, distinto do que se candidata à Câmara e à Assembleia Municipal, este não poderá receber subvenção do Estado e assumirá toda a organização, incluindo assumir todos os custos. Enquanto uma candidatura partidária à mesma Assembleia de Freguesia pode receber financiamento através do partido. É injusto e uma clara violação do artigo 113, número 13, linha B da Constituição da República Portuguesa e do artigo 40º da Lei Eleitoral das Autarquias Locais, que referem que nas candidaturas existe, e passo a citar, igualdade de oportunidades e tratamento das diversas candidaturas. Num momento difícil, em que se exige maior participação dos cidadãos, o PSD, com a conivência dos outros partidos, em vez de abrirem espaço à cidadania, agora ouvimos falar nisso há pouco, e incentivar ao envolvimento na comunidade, tudo fazem para limitar os direitos democráticos. Referi a coragem do autarca do PS, que manifestou claramente a sua discordância na revisão aprovada da lei, e também o chutar para canto do autarca da CDU, face à argumentação apresentada pelo autarca de um movimento, ao referir que as candidaturas da CDU também incluem independentes. Olha que novidade, todas incluem independentes. Ou seja, as listas dos partidos incluem independentes de primeira, enquanto as listas dos movimentos incluem independentes de segunda. E só falta impedir que militantes de partidos não possam integrar as listas dos movimentos. Situação que agora passa por processos disciplinares internos em liberdade, como se sabe. Lamento que o Presidente da República tenha promulgado a nova lei sem questionar a sua constitucionalidade, posição contrária à que tanto apregou quanto à participação dos cidadãos na vida política, e como se o poder local não fosse a maior transformação ocorrida com o 25 de Abril. O respeito que temos pelos partidos como sujeitos ativos do processo democrático devia ser o mesmo dos partidos em relação à participação dos cidadãos na vida política. Infelizmente, os partidos não sabem conviver com a diferença nem com a possibilidade de cidadãos não comprometidos com os partidos poderem defender caminhos novos para o desenvolvimento local, lutarem contra a corrupção e por uma democracia mais participativa. Elogiar o papel das autarquias locais nesta crise pandémica tem de ser coerente com a legislação que os partidos aprovam na Assembleia da República. Reforçar o poder local não passa só pelos partidos, tem de passar pela liberdade de decisão da esmagadora maioria dos cidadãos que não são militantes dos partidos. Para que não restem dúvidas, os autarcas presentes no tal programa, no tal debate, foram os presidentes das câmaras de Lisboa, Loures, Porto e Ovar, respectivamente Fernando Medina, Bernardino Soares, Rui Moreira e Salvador Malheiros. Face ao desenvolvimento de declarações sobre esta questão, quer por parte do PS, quer da provedora da Justiça, ao requerer ao Tribunal Constitucional a fiscalização da inconstitucionalidade da lei aprovada pelo PSD e PS, quer da ARMAI, Associação dos Movimentos Autárquicos Independentes, e de movimentos isoladamente, importa que a Assembleia Municipal de Redondo tome uma posição clara de repulsa por este atentado à liberdade e igualdade de condições nas próximas eleições autárquicas, alterando urgentemente a lei na Assembleia da República, alterando-se urgentemente a lei na Assembleia da República, pelo que apresenta este documento como moção, de modo a ser votado nesta reunião e ser divulgado publicamente, enviado ao Presidente da República, aos partidos políticos representados na Assembleia da República e ao Primeiro-Ministro. Para, como nota complementar, só em título informativo, porque muitos, alguns não saberão com certeza, há 130 eleitos e os movimentos e os grupos de cidadãos eleitores não concorrem, naturalmente, a todos os conselhos, mas nas últimas eleições de 2017, para a Câmara Municipal, há 130 eleitos de movimentos de grupos de cidadãos, com 6,8% de votos, há 3.355 eleitos em assembleias de freguesia, correspondente aos tais 403, mais 400, são 403 presidentes de junta, e se fizermos uma comparação, uma informação mais com isso, entre 2013 e 2017, verificamos uma coisa curiosa, é que o PS e os grupos de cidadãos eleitores são quem mais cresce em termos de eleitos de um ano das eleições de 2013 para 2017. São dados a por data, portanto, cito a fonte para quem quiser consultar. E pronto, isto são notas. Portanto, Sr. Presidente, ponha à consideração que esta moção fosse a votação.
Então, passamos à votação da moção proposta pelos eleitos do MICRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a proposta aprovada por maioria, com o voto contra da Mafalda e o voto de abstenção do Lugero. E do Luís, neste caso da CDU. Vamos lá, já há braços a mais. Voto contra da Mafalda, de abstenção do Diogo. Então, vamos terminar a votação para ficar as questões, é depois de fecharmos o processo da votação. Voto contra da Mafalda, abstenção da CDU e do PS. A Mariana, é abstenção ou voto? Abstenção. Pronto, então é a abstenção da CDU e do eleito do PS, o Lugero. Agora sim, uma questão. Fica registado, é uma moção, foi inscrita no momento, fez-se uma votação. Certo? Foi o que eu acabei de dizer neste momento. Está votado, está aprovado. Senhor Presidente, agora sim, dou-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos mais uma vez e um cumprimento especial ao Lugério. Uma vez que é a primeira Assembleia que vem na qualidade de eleito. João Pedro, Parque Infantil e Horta do Letras, fica registado. Rua da Tarde à Pia vai iniciar brevemente, isso ainda não iniciou pouco tempo, mas já está adjudicado há algum tempo. Só ainda nem iniciou porque a chuva não tem permitido, e vocês compreenderão, porque meter máquinas agora com os dias como têm chovido, se aquilo já está mal, iria ficar muito pior. Neste momento a empresa está a adquirir os materiais e assim que o tempo permitir, entrará em obra. A questão das habitações degradadas está-se a fazer esse levantamento, ou por outro, já se iniciou o levantamento há algum tempo, depois parou e está a ser retomado o levantamento de todas as habitações degradadas no concelho. Que é para depois vermos a possibilidade de se agir. Mafalda, transmissão da Assembleia. Eu peço imensa desculpa, está em cima da minha mesa. Está a mudar a gaita. Pronto, isso está com o braço no ar, é porque posso começar, é isso? Posso continuar? Acaba que me estavas a cumprimentar. Pai. Mafalda, estava eu dizendo que a falha é minha, porque quando peguei nos papéis para a Assembleia, não o trouxe. Tenho o orçamento em cima da minha mesa. Não me recordo agora aqui o nome da empresa. Posso-lhe fazer chegar logo amanhã, às 9 horas da manhã. Amanhã não é que é sábado. Rondo os 7 mil euros mais IVA. Vou dizer que o equipamento, com aquilo que me comprometi. Sim, aquilo que me comprometi. É 7 mil euros. Convidámos as rádios para fazer propostas, para serem elas a fazer a transmissão, nenhuma apresentou proposta. E o que lá está é de 7 mil euros. Então, eu faço questão de lá amanhã fazer chegar isso aos vossos e-mails. Que é para não haver dúvidas, tenho ou não tenho o orçamento em cima da secretária, como eu. Com mais vezes, é o que parece. O orçamento participativo realmente ainda não se deliberou, está inscrito nas grandes opções do plano, não quer dizer que não se venha a deliberar. Diogo, posto de carregamento elétrico. Eu tenho lá visto alguns carros parados, especialmente os da Delta. Estes já os vi mais do que uma vez. Epá, o número de carregamentos não faça mais com a ideia. Até porque não somos nós que fazemos a gestão. É a empresa. Oi, mas não sei. Aquisição de viaturas elétricas. Está a decorrer o processo para a aquisição de duas cangus longas de 5 lugares. O brigo de um programa e do Fundo Ambiental. Está a decorrer o processo. Zé Carlos. Estrada do Monte Virgem. A reparação, a obra está em fase de adjudicação. Não estou a ouvir. Está em fase de adjudicação e desta semana fizemos lá uma visita com o empreiteiro, que vem fazer a repavimentação às aldeias e a Santa Susana. E vai apresentar um orçamento de repavimentação da estrada. É um assunto que podemos falar depois. Lombas da Santa Susana. As Lombas da Santa Susana, e não só, vão ser construídas sobrelevadas, mas alongadas, digamos assim, em bituminoso. Não vão ser só aquelas lombas. No fundo, é uma lomba passadeira. É isso é que vai ser construído, tanto não só em Santa Susana, a Rua do Almagre, por exemplo, também vai levar, e outros sítios. Agora, se calhar, desta que também temos que fazer nas aldeias de Motoito, que aquilo também é um pandemónio, as aldeias de Motoito, aproveitar a repavimentação e fazer lá Está bem. Já agora, uma vez estou a falar com o Zé Carlos, e ele diz que a relação entre a Câmara e a Junta resfriaram. Zé Carlos, quer dizer, aliás, até já comentei com alguém, que diria que os três primeiros, os dois primeiros anos de mandato, a gente falava com mais regularidade. E era sempre tu que solicitavas. Aliás, chegaste a dizer nesta Assembleia, cada vez que precisavas falar com o Presidente da Câmara, a porta do gabinete estava sempre aberta. E quero dizer que ela continua tal e qual como estava nessa altura. Sempre, mas sempre, aberta. Não é só para ti, é para toda a gente. Mas tu tinhas e foste lá várias vezes. Chegava lá, dizias que tinhas de falar comigo, subias as escadinhas e ias lá assim. Por isso se resfriaram, na minha parte não é. Na minha parte não é. Aliás, quando foi no princípio da pandemia, tivemos uma conversa os dois, eu disse tudo que era pandemia e apoios era coordenado através do Gabinete de Ação Social. É ou não é? Foi ou não foi verdade? Digo, Zé Carlos, podes dar os apoios, que tu quiseres, agora temos é comunicá-los e ser tudo através do Gabinete de Ação Social para não andarmos aqui a duplicar. Eu que disse isso. Perguntei várias vezes se tu lá tinhas ido ou se tinhas articulado algumas coisas, até porque houve essa indicação, através do vereador Zé Portela. Para espanto meu, digo não, o Presidente da Junta nunca nos disse nada. Quando é assim é, a Junta é a Junta, a Câmara é a Câmara, não temos nada aqui. Prestar contas a ninguém, nem tu a mim, nem a ti. Mas se há e se notas este afastamento, quero dizer que não foi intencional da minha parte, eu noto o mesmo. Eu noto o mesmo.
Senhor Presidente, já terminou? Por favor, Senhor Presidente Freguesia. Sim, por favor.
É assim, o Presidente nunca me deu ouvido dizer mal de mim, nem de si. Mas fico descansado que não mando ninguém dizer mal de si também.
Não.
Nem para estar consigo.
Ah, mas eu acredito nisso.
Pronto. É que aliás, não fazer isso. E quando tiver que dizer, digo-lhe.
Aliás,
uma Assembleia disse aqui e já...
Ouça, Carlos, a amizade está acima de tudo.
Claro. E eu uma vez disse aqui aos meus colegas, nunca vão pensar que eu vou dizer mal do Presidente, porque eles recebem-me cada vez que eu quero. E o que tiver que dizer, digo-lhe. Mas também não mando ninguém...
Estamos a patar.
Fica o esclarecimento adicional. Sr. Presidente, mais nada?
Não.
Fechamos o ponto antes da ordem do dia. Passamos ao período da ordem do dia. Aqui eu relembro que vamos fazer sempre análise ponto por ponto, como fizemos, e as declarações de voto entregues de forma falada, de forma escrita, até ao final da sessão. Ponto 1, informações... Não sei se alguém quer questionar. Não havendo questões. Ponto 2. Apreciação da informação sobre a atividade municipal. Quem se quer inscrever? Só mesmo, porque daqui é difícil, porque não está a bater a luz em cima, eu vou relembrar só para ver se está correto. Pediu a Mafalda, o Domingos e o João Pedro, certo? Então, Mafalda, por favor.
Boa noite novamente, Sr. Presidente. Aqui umas considerações sobre este documento. Vamos começar aqui na página 1. Na secção de arruamentos, relativamente ao Redondo, eles estão discriminados, o nome das ruas, e depois Montoito e Aldeias de Montoito aparece uma designação mais genérica. Gostaria que nos esclarecesse sobre este ponto. No mesmo, página 1, obras em curso, diz aqui, obra do passadiço da Serra Dossa. Pergunto eu, se a obra está em curso, é visível nas publicações, nas redes sociais, de pessoas a passearem lá, que pode ser um problema. Pergunto eu se a obra está sinalizada, se a obra está vedada, se não está, se não era melhor colocar sinalização, pelo menos a avisar as pessoas, porque pode acontecer um acidente e depois aí não sei bem de quem será a responsabilidade. Portanto, eu não sei quem não foi lá ainda, não sei se aquilo está vedado e se está sinalizado, e se não estiver, se calhar é melhor passar a estar. Na página 2, obras em fase de adjudicação, Museu de Arte Pastoril adjudicada. Gostaria de saber quantas entidades foram convidadas, quantas apresentaram propostas e, no caso de ser público, a quem foi adjudicada esta obra. Na página 2, na ação social, articulação com as demais instituições com vista à atribuição de kit de alimentos, sempre que a situação assim o justificou. Gostaria de saber quantos kits foram atribuídos e quais estes critérios de atribuição, uma vez que sempre que a situação assim o justificou é um bocadinho redutor. Na página 3, acompanhamento do serviço multidisciplinar psicossocial. Atendimentos presenciais e por videochamada aos pais e encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo, acompanhados pelo serviço multidisciplinar do Gás Redondo, com o intuito de iniciar a avaliação e acompanhamento de casos sinalizados. Gostaria de saber quantos casos estão sinalizados. Página 4. SOS Afetos. Acompanhamento semanal de intervenção e estimulação a utente vítima de um AVC, treino cognitivo, controlo de ansiedade e efeitos decorrentes da atual situação de confinamento, bem como pelo fato da esposa ter sofrido durante este período um AVC. Gostaria de saber quem faz este acompanhamento e que tipo de acompanhamento é. Página 5. Atividades Covid-19. Adequação e disponibilização dos espaços de acolhimento para os idosos da Santa Casa da Misericórdia de Redondo e para o terceiro Éden, após surto das instituições, nas instituições. Gostaria de saber o que é esta adequação e disponibilização e quem fez. E depois, participação, no mesmo ponto, participação em reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil. Gostaria que o Sr. Presidente nos informasse quantas reuniões houve, suponho eu que são convocadas pelo Sr. Presidente. Gostaria de saber em que datas é que elas se realizaram e... se o Sr. Presidente ponderou ou não, como por exemplo vimos agora na última campanha presidencial que os candidatos presidenciais foram convidados para as reuniões do Infarmed, se o Sr. Presidente ponderou ou não convidar os vereadores que estão em regime de não permanência ou até outras entidades, como por exemplo o Presidente da Assembleia Municipal. E se não ponderou, se não achava que devia ter ponderado. Página 7, cultura, preparação dos elementos e conteúdos no âmbito da apresentação da exposição O Carnaval Folião, Tradição e Religião, Centro Cultural. Só confirmar que esta exposição não se veio a realizar porque os equipamentos municipais estão fechados.
A montra.
Pronto, pergunto eu. Queria que me esclarecesse aqui este ponto. Página 8. Ponto Cultura. Resposta ao inquérito do Instituto Nacional de Estatística, Galerias de Arte e outros espaços de exposições temporárias, Foyer do Centro Cultural, dados relativos ao ano 2020. Gostaria de saber se já tem as conclusões deste inquérito, quais foram, como podemos ter acesso e se, por exemplo, este inquérito quantifica visitantes nestas estruturas. Depois aparece aqui também na cultura a preparação de equipamentos municipais para acolhimento, apoio a doentes Covid-19. Gostaria de perceber o que é isto, quem geriu, quem fez. Página 9, oficinas das ruas floridas. Realização dos painéis para a Feira do Livro de 2021. Gostaria de perguntar, uma vez que estamos em contexto pandémico, se já sabe se vai haver Feira do Livro, em que moldes se irá realizar... e também, neste ponto da oficina das ruas floridas e dos museus e enoteca, vem um item que é participação nas ruas de Florida 2021. Gostaria também de saber o que é isto e, em relação às ruas floridas, gostaria de perguntar o que é que já foi decidido em relação às ruas floridas. É expectável que elas ocorram? É expectável que elas ocorram noutros moldes, uma vez que, daquilo que tenho conhecimento, há muito poucas pessoas efetivamente a trabalharem para as ruas, até por uma questão de gestão de expectativas com os comerciantes, com os munícipes. Era aconselhável tomar-se uma decisão o mais rapidamente possível. Infelizmente, eu acho que, e com tudo aquilo que temos ouvindo, da disponibilidade das vacinas, do atraso do plano de vacinação, parece-me que ainda vamos ter um verão muito complicado e acho que quanto mais depressa se avisarem os munícipes e os comerciantes, é melhor para todos. Página 10. Empréstimo de livros em takeaway, consultando o catálogo disponível online. Gostaria de saber, o Sr. Presidente cá não sabe, quantos livros foram requisitados neste sistema de takeaway. Página 12. Prémios de mérito escolar. Finalização do processo de candidatura à atribuição dos prémios de mérito escolar mediante aprovação em reunião de Câmara. A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar no próximo mês de março. Gostaria de saber em que moldes é que se vai realizar esta entrega. Página 14. Turismo. Preparação e apoio na plataforma Responsible Trails. Gostaria de saber o que é isto. Também aqui no turismo, na página 15, atendimento e apoio aos artesãos do Conselho para a obtenção da carta de artesão. Gostaria de saber quantos é que ainda não tinham esta carta de artesão e o que é que foi este processo. Na página 15 também, preparação e levantamento de informação para o site do município. Eu aqui não é tanto uma pergunta, é mais uma constatação que eu parece-me que este novo site, para além de ser muito pouco intuitivo, é muito pesado. É muito pesado na procura de informação, no acesso à informação, e gostaria de saber se isso foi um problema que já foi levantado por outras pessoas, que é, se é algo que pode ser melhorado ou se podemos esperar que este site fique assim. E julgo que é só confirmar, chegar aqui ao fim. É só. Obrigado.
Obrigado, Mafalda. Domingos, por favor.
Peço ao Sr. Presidente, acaba de tomar nota. Posso? Tinha aqui algumas questões e também deixar algumas sugestões, apesar de já ter falado com o vereador Portel sobre isso. Fui-me comunicado por um empresário da área dos bares e restauração que enviou um mail para a Câmara com indignação por causa da falta de apoio. Os tais apoios que eu defendo que a Câmara deve dar aos empresários e que a Câmara entende que não, que deve ser apenas o Governo, não vamos estar aqui a discutir isso. O empresário falou comigo, deu-me conhecimento do teor do mail, sei que já foi contactado pela Câmara para saber relativamente à faturação e eu queria que o Sr. Presidente explicasse exatamente o que é que a Câmara tem em mente neste caso. Relativamente aos vouchers, está recordado que eu fiz-lhe a pergunta por escrito, a sua resposta é zero, Sr. Presidente, aquilo não é a resposta que se apresente. Aquilo é o politicamente correto de quem não quer assumir os erros. Eu vou-lhe dizer quais foram os erros. Os erros foi ser tudo feito em cima do joelho. Primeiro, houve vouchers que não chegaram até lá o nome das pessoas, ficava bem à Câmara contactar essas pessoas, porque têm vouchers de certeza, e dar-lhes os vouchers. Já sei que vai ser feito agora novamente na Páscoa. Muito sinceramente, não me parece que isso para o comércio na Páscoa vá ter efeito a não ser o comércio alimentar, mas obviamente as pessoas é que decidirão. Mas na Páscoa o maior consumo no comércio é ao nível da alimentação, de qualquer dos modos ajuda esse setor. Depois, o Sr. Presidente, eu não sei de quem foi a ideia, mas foi uma ideia peregrina de alguém que abre a boca e diz as neiras como é costume. Porque essa pessoa ter dado informação aos funcionários que contactaram o comércio de que o pagamento iria ser feito em 3 dias, foi isso que disseram ao comércio. E eu posso lhe trazer os comerciantes para dizer quem é que lhes disse isso. E, portanto, se os funcionários disseram isso, foi porque alguém mais acima, junto de si, que deve ter tido a ideia peregrina, disse isso aos funcionários. Ora, é porque não conhece a contabilidade. E eu até sei que isso gerou problemas na contabilidade. E eu até sei que deveriam ter falado com a contabilidade para saber como é que se processa, mas pessoas que estão há anos na Câmara já deviam saber como é que estas coisas funcionam. Nunca se pode prometer a um comerciante que vai receber ao fim de 3 dias e depois recebe ao fim do mês, porque as coisas demoram o seu tempo e têm as suas tramitações legais. É preciso cuidado com isso, porque os comerciantes depois não tinham o produto, podiam tê-lo vendido e ter recebido o dinheiro na hora e depois estavam com vouchers na Câmara à espera que a Câmara arranjasse uma solução legal para deslindar o imbróglio que essa pessoa fez. Vamos ao passadiço, Sr. Presidente. Eu fiz questão de passar uma única vez no passadiço, porque não está inaugurado, não tem que andar lá a fazer passagens a toda a hora. Acho que não devo e ninguém o deve fazer. Percorri o passadiço atentamente, mas também leio atentamente as atas. E na ata número 3, de 10/2/2021, já agora chamo-lhe a atenção que no site da Câmara a data da ata está mal. É 10/2/2021 e não 20/2/2021, que é isso que parece-me que está lá. Vem aqui na ata que o Sr. Presidente diz assim: em relação aos passadiços da Serra d'Ossa, a parte da empreitada dos passadiços está concluída. Podem ser utilizados com toda a segurança. Para além da empreitada, a Câmara vai fazer uma proteção na zona da estrada e, devido a uma alteração ao projeto que obrigou uma escadaria adicional, está adjudicada uma proteção nessa escadaria. Para além disso, a Câmara irá consolidar os degraus junto à segunda horta. Os painéis informativos estão a ser feitos e, se a situação em termos de desconfinamento assim o permitir, a abertura oficial ocorrerá no final de março. Eu estive esta semana no Monte Virgem, que lhe ia encontrar lá o vereador Portela, e chamei-lhe a atenção de algumas questões que ele, por acaso, até já sabia, podia não saber, e o Sr. Presidente, se calhar, também não sabia, porque não terá lá ido, eventualmente. Mas, por exemplo, faltam muitos caixotes de lixo. E os que estão cheios. Dou-lhe o exemplo de um. Na Azenha, está cheio. Não convém lá ter só os caixotes de lixo. É preciso depois haver recolhas dos caixotes de lixo. Afinal, o vereador que o senhor levou para lá, que era para pôr a casa em ordem, afinal não a pôs. Porque queixava-se tanto que a Câmara não fazia nada na Serra d'Ossa e que não limpava a Serra d'Ossa. Agora o vereador do Pelouro não toma conta dos caixotes do lixo e estão os caixotes do lixo cheios a transbordar e depois é pior a emenda com o soneto. Porque depois está o lixo todo no chão. Portanto, veja que o seu vereador trate disso, se faz favor. Depois, relativamente aos caixotes do lixo, temos um na saída da primeira horta, portanto da horta da Azenha, e antes de entrarmos na horta da Cascata, temos um aí e depois temos outro lá em cima. Ora, aquela horta toda antes da Cascata é uma horta com bancos, é um sítio onde as pessoas até vão lá ter um painel informativo, é um sítio onde as pessoas vão estar mais tempo. Se calhar deveriam ponderar pelo menos um caixote de lixo aí, porque senão as pessoas, já lá há lixo, já lá há máscaras, já lá há beatas de cigarro, já lá há papéis, já lá há tudo. Se tiver um caixote de lixo, se calhar evita isso. Depois, na zona da Pedra Branca, há degraus a levantarem. É um perigo. Abriram aquilo e não tiveram o cuidado de ver o que é que estava mal. Já houve pessoas que lá caíram porque o degrau está levantado justamente na esquina que entra depois para o Laranjal. Portanto, é preciso cuidado com isso. Depois, a Nora, o maior perigo de todos. Nunca deveriam ter aberto aquilo de maneira nenhuma com aquela Nora cheia de água. Segundo o vereador Portel, disse-me que já está encomendado uma proteção para ali. Pois é, a proteção, mas depois se as pessoas não a entregam, a Câmara não a pode lá pôr, é evidente. Mas devia-se ter tido cuidado de lá pôr alguma coisa, porque se lá cai algum miúdo, ainda por cima, aquilo tem um sugador para baixo. Se algum bebê lá cai, é sugado imediatamente. E depois quer ver quem é que se responsabiliza por isso. Portanto, amanhã mesmo mando lá pôr, seja o que for. Até agrado lá estar. E depois, mesmo em frente a essa Nora, existem bancos, do meu ponto de vista, mal posicionados. Estão virados para o oeste, estão virados para o sol. No verão não se vai conseguir lá estar. Do lado direito da Nora, tem uma sombra grande, daquelas árvores todas que ali estão. Talvez fosse bom alterar-se, ou pelo menos pôr-se mais um banco do lado da sombra, porque senão depois, no verão, com 40 ou 42 graus, ninguém consegue lá estar. Por fim, Sr. Presidente, tenho notado, sabemos que os herbicidas deixaram de ser utilizados pela Câmara. O Sr. Presidente disse isso. E acreditamos. A pergunta que eu faço é porquê é que as ervas estão amarelas e não é da geada? E o que é que andava um trator a fazer nas ruas da vila às 23 horas, numa noite? Não era a desinfetar as ruas, porque não houve decisões nesse sentido. A regar também não era. Chuva não tem faltado. O que é que este trator andava a fazer? Também gostava que me explicasse. Por fim, como sabe, eu fui ao cemitério como vai qualquer pessoa e deparei-me com um cenário que, enfim, não é culpa de ninguém. Claríssimo. A derrocada que lá aconteceu pode acontecer até nas nossas casas. Só que aquilo que lá está, Sr. Presidente, e mais uma vez responsabilidade do vereador que o senhor chamou para lá, que, aliás, quando, antes de ele ser vereador a tempo inteiro, já ele tinha sugerido para pôr lá umas grades de proteção, antes de falar no outro assunto. Está lá uma, do lado esquerdo, num dos talhões. As outras nunca mais lá foram postas. Também não sei o que é que estava ele tão preocupado na altura, até agora ainda não tratou, ou se põe em todas ou não se põe nenhuma. Porque aquilo, de facto, na parte mais antiga, é um perigo para as pessoas mais idosas que podem cair. Mas aquilo com que eu me lá deparei, para além da derrocada, que não sei como é que foi, porque obviamente não violei a proteção que lá está, é, desde logo, a terra que ficou em cima da campa, que eu percebo que o funcionário não pode lá ir limpar, corre o risco de ser sugado como foi sugada a campa toda. Sr. Presidente, por amor de Deus, então o senhor vereador não sabe que com uma mangueira com pressão, que os bombeiros até podiam lá ir, limpava a campa e deixava de estar aquela imundice? Eu digo-lhe uma coisa, Sr. Presidente, se aquela campa fosse de um familiar meu, neste momento o seu vereador já tinha, e se calhar o município de Redondo, já tinha um processo de crime em cima por causa da memória aos mortos. Mas pior, eu pergunto é o que é que faz um saco preto com ossadas ao lado de flores, não sei a quem pertencem, nem me interessa, nem a que campa pertencem, expostos ao sol e à vista de toda a gente, se isso não é indigno. Eu sei que o vereador do Pelouro esteve lá. Pergunto porque é que a situação não está resolvida. No mínimo, é indigno. E é uma vergonha. Muito obrigado.
Ora, muito obrigado, Domingos. João Pedro, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Aqui na página 7 da Cultura, pergunta ao Sr. Presidente quem é que elaborou o trajeto da equipa técnica do projeto A Música Portuguesa a Gostar dela Própria. E pergunto se o projeto é para continuar. A gente, a CDU, espera que sim, pois ficou muito aquém do memorial do Conselho. Muitos artesãos ficaram esquecidos, assim como algumas associações com história que mantêm ainda vivas algumas tradições do Conselho de Redondo. Obrigado.
Obrigado, João Pedro. Não percebi. Sim, por favor.
Sr. Presidente, aqui na área do urbanismo, como sabe, eu no início elogiei o trabalho que estava a ser feito pelo arquiteto que foi contratado agora de novo. Já tivemos dois arquitetos, entretanto já voltámos a ter só um, mas há aqui umas questões, como sabe, eu agora só trato direito do urbanismo e, portanto, estou metido dentro de todo este funcionamento. Os processos estão extremamente demorados. Há processos parados há anos na Câmara. Anos, Sr. Presidente. Os municípios não merecem isso. Dizer-lhe que me parece a mim que este arquiteto, que é muito meticuloso, muito cuidadoso, é verdade, parece-me que trabalha bem, mas parece-me que a falta de experiência dele neste campo é fatal. Porque já me chegaram às mãos, salvo erro, esta semana, dois processos, ou talvez um com dois problemas, não me recordo agora, em que ele pede acústica e acessibilidades para um edifício em que a lei não exige. E, portanto, isto ou é falta de experiência, ou é falta de leitura da lei, ou está a querer ser mais papista que o Papa. E isto prejudica os munícipes. E depois, vamos cair no mesmo erro da arquiteta Teresa. Lembra-se daquela reunião que tivemos e que era sobre processos e não uma reunião dos arquitetos, como o Sr. Presidente afirmou, em que eu lhe disse que os arquitetos, disse-lhe eu e disse-lhe uma arquiteta, que os arquitetos que estão na Câmara, e o Sr. Presidente concordou, não têm que dar sugestões, nem têm que dar palpites sobre o trabalho dos técnicos que apresentam projetos. Porque se há termos de responsabilidade, são eles que se responsabilizam se correrem mal ou bem. O arquiteto da Câmara dá pareceres e emite conclusões e diz se é para aprovar, se não é para aprovar. Dar sugestões para processos, Sr. Presidente, peça-lhe que não faça isso. Se ele o fizer, particularmente ao telefone, é uma conversa entre colegas, mas se ele o fizer em ofícios assinados por si, é ele que o está a fazer moralmente, mas é o senhor que o está a fazer factualmente, porque é o senhor que assina. E isso, obviamente, eu não gostava que um presidente de Câmara ou um colega meu viesse dizer aquilo que eu tenho que fazer. Aliás, nem admitia. E depois, por fim, é preciso cuidar também nas leis que invocam. Porque chegou-me também esta semana um despacho assinado por si de uma lei que não é uma lei, que é um decreto-lei, com um número que não existe, a única coisa correta foi o ano e a data. E como é claro, não pude responder àquele parecer porque obviamente invocava uma lei que não existe. E portanto, vai processo para a Câmara, agora vai ter que ir novamente, vão ter que corrigir a lei, vai ter que voltar para cá para depois responder então à outra parte, porque obviamente eu não posso ir responder, porque não sei que uma lei que não existe não diz nada. E por fim, dizer também que é preciso ver quem é que fala com os munícipes, porque quando o munícipe telefona para a Câmara é para ser informado, não é para ser desinformado. E estarem a dar informações erradas por telefone aos munícipes, mais vale estarem calados, ou então dizer, olha, vá falar com o seu arquiteto, ou vá falar com o seu técnico. Porque estarem também pessoas que não são técnicas a darem palpites ou a darem informações que não devem dar, Sr. Presidente, também não é boa política. E, portanto, o urbanismo continua por as ruas da amargura.
Sr. Presidente, tem a palavra. A resposta.
Há mais inscrições?
Não há mais inscrições.
Ah. Sim, senhor, obrigado. Eu tiro a máscara, porque se a falar com máscaras os olhos embaceio de tal forma que ainda consigo ler. Uma falta. Nem com eles desembaciados. Eu penso que é arrumentos, não é? A primeira questão era sobre os arrumentos, não estão definidos, porque... E a questão é simples, porque uns são obras que estão adjudicadas, outras são intervenções pontuais. Obras do passadiço. O passadiço, é que foi adjudicado, está concluído. Mas também está trancado. Tinha duas... painéis de rede, com uma série de sinais pendurados nos painéis de rede, precisamente a proibir das pessoas irem lá para cima. Agora, nós sabemos como é que essas coisas são, a curiosidade leva a que as pessoas desviem, aliás, até já roubaram um painel de rede do empreiteiro, mas leva a que as pessoas os desviem para os lados e façam o passadiço até lá abaixo. Agora, sinalizado, sempre esteve. Para impedir das pessoas lá irem. Por isso, se houver lá um acidente, certamente a responsabilidade nem será do empreiteiro, nem será da Câmara. Agora, há dias, o vereador esteve lá, numa terça-feira, contou cerca de 30 pessoas, vejo bem até já o êxito que o passadiço está a ser, mesmo sem estar inaugurado. O Museu de Arte Pastoril, nós abrimos um concurso por convites. Convidámos todas as empresas de construção civil que estão habilitadas para o fazer no Conselho. São aquelas que têm alvará próprio. Todos. Ficou eu deserto. Ficou deserto. E depois chamámos um empreiteiro, aliás, foram escutados verbalmente vários empreiteiros, para ver da disponibilidade, se tinha ou não, não se ia fazer um convite para um ajuste direto, se eles não tivessem a disponibilidade. Então está em fase final de adjudicação ao Barreira. Este acompanhamento às crianças e às famílias é através do Gabinete de Ação Social, ou através das assistentes sociais, ou através da psicóloga. Depende das situações. Não sei. Quero dizer que nós chegámos a ter ativos, o máximo que tivemos no nosso concelho, 169 pessoas. Estes números eu sei. Excepto os idosos dos dois surtos em lar, é que não tinham acompanhamento através dos serviços. Todas, mas todos os outros infectados, tiveram acompanhamento diário. Diário. Através dos serviços. E algumas situações mais complicadas, não foram só os assistentes sociais, foi também o acompanhamento através da psicóloga. O SOS Afetos, neste momento, não é presencial, é também através de telefone e tem a ver com uma bolsa de voluntariado. Ora, o que é que estava a seguir, hein? Espaços 2. Sim, senhor. Sim, senhor, depois da reunião, sim. Ora bom, nós tivemos dois espaços de acolhimento e mais o número 1 do Bar do Calvário. Temos montado nas antigas cantinas primárias cerca de 20 camas, que a Câmara adquiriu, aliás, adquiriu mais, adquiriu 26, e estavam montados no pavilhão de exposições 53 camas. É evidente que tudo isto teve que ser preparado. Como é lógico, até porque as pessoas que estavam no pavilhão, que era aquele mais desconfortável, ou pensava eu que seria desconfortável, nós montámos as tendas que utilizamos habitualmente nas exposições. E as maiores tinham 3 camas, e as mais pequenas 2. Aquelas 3x3 tinham 2 camas, para manter o afastamento, como é lógico. As outras têm 6x3, tinham 3 camas. Quem fosse ao pavilhão ou passasse pelo pavilhão, não se viam camas. As camas estavam todas elas dentro das tendas. Todas. Utilizámos o Bar do Calvário por 2 vezes. Primeiro com duas pessoas não infectadas que tivemos que retirar de um lar onde a maioria estava infectada, e utilizámos o número 1 do Bar do Calvário, e depois, mais tarde, acabámos por ter que utilizar a mesma, só com uma única pessoa. As cantinas foram utilizadas quando foi o surto da Santa Casa da Misericórdia, eram os não-Covid. Aliás, foi sempre não-Covid, o espaço das cantinas. Porque depois, quando foi com o terceiro ED, ainda também já estavam recuperados quando voltaram lá para cima para fazer a desinfestação. Reuniões da Proteção Civil. A Proteção Civil não tem datas para reunir. A Proteção Civil reúne cada vez que há necessidade. Cada vez que há necessidade. E fizemos várias reuniões ao longo deste período, aliás, numas delas até tiveram os outros dois, não sei se o David teve, mas o David Graff esteve presente numa das reuniões, foram convidados para ir às reuniões da Proteção Civil, os vereadores. Pensava que tinham estado os dois, mas não. Sim, é pá, mas pronto, mas vocês tiveram sempre conhecimentos que elas se iam realizar e se quisessem estar presentes. Ah, Mas não tem datas, não está um calendário definido para a reunião da Proteção Civil. Ela reúne cada vez que há essa necessidade, ou para ter que tomar medidas. Se houve este agravamento da pandemia, até reuniu mais do que uma vez. Exposição do Carnaval. Exposição do Carnaval decorre, passa ali à frente do edifício, no topo deste. Então, socioculturais, havia ali uma exposição do Carnaval. É para a montra. Tem que ser assim. Já se fez assim também pelo Natal com os presépios. Para a falta, ajuda logo o que é que está a seguir. Eu penso que isso ainda está a decorrer. Isso o prazo ainda não acabou. Mas isto são os serviços que os estão a fazer, como é lógico. Pois estavam os equipamentos municipais, Covid, já me referi a eles. A Feira do Livro, isto é uma coisa que andamos aqui, não é? É um bocado mais rua, ela não quer dizer que tenha que ser feita em maio. Nós podemos fazer a Feira do Livro mais para a frente. Anda aqui, faz-te, não se faz. Mesmo responde já em relação às ruas. Nós vamos tomar uma decisão. Aliás, já tocámos opiniões na Câmara e são praticamente unânimes em relação às ruas floridas. Mas ainda não tomámos a decisão. Trocámos só opinião. Há de ser tomada na primeira reunião do mês de março, até para permitir isso. Os empréstimos de livros, olha, não sei quantos é que já foram emprestados, sei que isto está a funcionar, não faço a mais pequena ideia. Os prémios de mérito. Eu penso que isto já chegou, os beneficiados. Estou a olhar para o vereador Zé Portela, para o Luís. Já foi. Nova cerimónia, combinamos com as pessoas e enviamos para casa para não haver isso. A plataforma do turismo é como outras plataformas todas para indo. Estão a surgir plataformas para tudo e mais alguma coisa. Agora as últimas chegaram é dos CTTs. Depois oferecem os tais 6 meses, depois a partir daí quem quiser ficar com a plataforma tem que começar a pagar. Há plataformas para tudo. Desde a restauração, os hotéis, tudo, neste momento. Os artesãos. Os artesãos, ainda sei bem qual era a pergunta, só escrevi aqui, artesã. Isso. Nem todos têm inscritos. Nem todos têm inscritos os artesãos. Temos um conjunto deles que estão. Temos uns conjuntos deles que já estão inscritos, mas nem todos estão. Isto aqui é uma sensibilização para se inscreverem todos. O site do município. Estou quase um bocado como você. Ele está a andar devagarinho. Mas também se perante com estas dificuldades agora do teletrabalho e dessa coisada toda. Acho que respondi tudo, Mafalda. Mingos. Apoio aos empresários. Há um conjunto de apoios que a Câmara já deliberou. E estamos a estudar outras hipóteses. Mas há um conjunto. Quando isentamos do pagamento de águas, ainda hoje vimos aqui com as esplanadas, que aliás ficou logo programada para vir para este ano, aqui as esplanadas, a publicidade, enfim, há um conjunto. Pois, a gente não pode dar 20 milhões como dá a Câmara de Lisboa, só da taxa turística recebe 30 milhões, não é? Pois. Agora, estamos a analisar outras hipóteses. Os vouchers. Os vouchers têm um duplo efeito. Para aliviar a economia ou falta dela das pessoas, também temos a garantia que estes 50 mil euros ficaram no redondo. Tem duplo efeito. E quando se distribui cerca de 9 mil vouchers, passou dos 9 mil vouchers, 5 euros, as coisas, há sempre pequenas falhas. Pequenas falhas. Eu quero dizer que não me chegou nada com o Presidente da Câmara qualquer reclamação em relação aos vouchers. Pois, o Presidente da Câmara sou eu. O Presidente da Câmara sou eu. A mim não me chegou nada. Não me chegou. Agora, também tem regras definidas aquilo que foi deliberado. A gente pode dar vouchers a imigrantes na Suíça, porque têm contratos de água. Isso não. E esses têm, se tiverem contratos em nome deles, têm direito a ele. Agora, se o contrato tiver em nome de quem lhe aluga as casas, que a maior parte é assim que está, até para não passarem recibos de rendas, alugam-nas com água e eletricidade por conta dos proprietários. Esses não recebem. Esses não recebem. Esses não recebem. Ou mesmo quem tivesse 5 contadores em nome dele, uma família que tenha 5 contadores de água em nome dele, recebe de um contador. Recebe de um contador, não recebe de 5. Senão a gente sabe quem é que tem 5 contadores cá na nossa terra. Agora, para isso foi criado, e está já a funcionar neste momento, o Gabinete de Apoio ao Imigrante. E-I. Imigrante. Já foi criado, precisamente, para essas situações. O passadiço falta caixotes. Isso é uma questão. Vamos ver essa... Eu penso que esta questão dos graus foi o que eles foram reparados. Não, é daqueles que já foram reparados, têm pedras soltas, é isso? Sim. Ah, não estou bem. Não vi. O Sr. Presidente tem que autorizar isto, sou eu.
O Sr. Presidente está a promover o debate entre os dois, por isso nem sequer vou dizer nada.
Só para me ajudar, que é para eu perceber. Pá. Já não percebo. Bem, mas as pessoas que vão com mais idade também não são capazes de subir 300 e tal graus, que é o que ele tem. Estás a ver? Isso tem, porque nós visitámos outros, como vocês devem calcular, e não vi isto marcado em parte nenhuma. É evidente. E há uma parte que não precisa, há uma parte que não tem chegada. A proteção da Nora já está feita a proteção, está nos taleiros, é colocar. Os bancos, epá, é uma questão de ver, até porque na zona, nessa horta da Nora, é a horta do meio, há ali alguma confusão com o percurso. O percurso. Aquela mais abaixo até tem uma escada, porque vem-se por baixo, depois passa-se para o patamar de cima, tem lá a escada para passar. Ali há alguma confusão, uma questão da gente ver. Nós, em alguns sítios, e de acordo com as dificuldades, por exemplo, o arco da Câmara, temos química. Aí, no cemitério, nunca deixámos de usar química. É evidente que não.
Então, para que
Aquilo são situações específicas. Como é que se tira as ervas? Como é que se tira as ervas em frente ao edifício da Câmara? Se não for com química. Não falta aí, não. Aquilo que se fazia, gastar toneladas de química em tudo quanto era ruas, tanto no Redondo como fora dele, não existe. E deixou situações específicas. Cemitério. Esta forma como é colocado, Domingos, parece que houve ali um crime. Pois, mas é preciso isso lá ao pé. É preciso isso lá ao pé, perceber o que há. Pois, então faço lá a queixa que a gente depois explica a situação em tribunal. Agora uma coisa é certa. O governo ainda está de baixo até o dia 8 do mês que vem. E não se feriu porque quis. Frios porque, ora, pois, me parece que leva a querer isso. É que é preciso saber. É preciso saber se o que é que se passou.
Eu peço só um bocadinho. Eu sou. Domingos.
Na véspera.
Não interessa. Guardavam aquilo lá dentro, não era funcionário, até o vereador, que eu sei que ele era capaz de fazer, se tivesse ido a ideia, não teve, desculpa, cara, porque eu tivesse todas as tinhas antes de estar até aqui, agarrava no saco e guardava as ossadas lá dentro. E também podia ter pedido aos bombeiros que fossem lá com uma agulheta e que limpassem a campa. Portanto, o presidente não é o funcionário. E se não há aquele funcionário, a Câmara tem muitos mais. Não ponha na minha boca.
Eu gosto muito do debate político, acho que é fundamental na consolidação do ato democrático. No entanto, se vamos custar com isso, se calhar era preferível. O Sr. Presidente respondia a tudo, as perguntas já foram feitas. Se houver a necessidade de uma confrontação, ela está devidamente registada no regimento e pode-se fazer prosseguido. Sr. Presidente, agora sem qualquer tipo de pausas, continuo.
Estava eu dizendo que não sei precisar os dias. Houve um funeral de uma senhora que se realizou o fim da tarde e no dia seguinte é quando os trabalhos são concluídos. E é nesse mesmo dia, a seguir, que o governo, a tratar desse funeral, e ao passar junto a uma outra cama, ou uma outra campa, aquilo abateu, mas abateram 2 metros. A campa desapareceu. Desapareceram as pedras, desapareceu tudo. Por netos efeitos da chuva, aluimentos de terras, subterrâneas, essa coisa toda. É evidente, estava lá um saco preto. Eu não sei se são ossadas, não são ossadas, porque não mexi no saco, e para saber se eram ossadas, tinha que lhe mexer. Para fazer uma afirmação de Chen. Prende-se com o funeral, que não estava, que o serviço de cemitério não estava concluído. E não foi concluído porque o governo, ao levar uma cabeceira dessa campa para concluir o trabalho, ficou soterrado, uma vez que aquele abriu aquela cratera. Aliás, o homem está de baixo até dia 8, salvo erro, ou 6, do próximo mês. Tivemos de falar com os proprietários, tanto numa campa como da outra. Uma porque ele não concluiu o trabalho dele como coveiro, e a outra porque a campa abateu. Hoje, essa câmara dessa senhora que faleceu, que aliás foi o filho que foi reparar e combinado com ele, depois de nós consolidarmos e tivemos esperar que deixaste chover, consolidarmos, a campa que desapareceu, foi engolida na totalidade, depois está consolidada, ele foi lá reparar a campa da mãe e do pai, e era o qual pertencia o tal saco preto. Em relação à outra campa, tivemos de falar com as famílias, até porque elas são proprietárias. São proprietárias da campa, tivemos de falar com a família. A coisa está completamente acordada, definida, e a Câmara assumiu a responsabilidade daquilo que tinha a assumir. Neste momento está a construir, na tal sepultura que abateu, uma catatuba, já vai com 3 fiadas de tijolo, mas ainda falta vir cá acima, pois há um entendimento com a família em relação às pedras. E é isso que se passou com o cemitério. Passa-se nele, agora levou já uma outra coisa. Agora temos que correr os quarteirões todos e ver se há ali alguns vestígios de abatimento, tal e qual como surgiu naquele. Salvo o quarteirão 17 ou 18. Como surgiu naquele. Pode haver situações da mesma natureza. Pode haver situações da mesma natureza e já se deu essa indicação de se ir ver. Ainda domingos, em relação a esta questão dos arquitetos e dos parceiros jurídicos, ou dos parceiros técnicos, desculpa, e do parceiro técnico em relação a alguns projetos, a Câmara tem vários regulamentos. Então, Ormoé, depois tem o regulamento específico para áreas específicas, tem o Regeu, há vários. E depois, há a lei que complementa isto. Pois há a lei. Sim, calma, eu. Está respondido, Sr. Presidente.
Domingos. A resposta João é um ato que o Presidente tem o direito de fazer. João e era Pedro. Bom que o pudesse fazer.
Este programa que houve, nós comprámos X programas. Aliás, X filmes. Estão a ver? Isto é uma primeira etapa. Comprámos X filmes. Acho que fizeram o dobro, daqueles que a gente comprou. E é para continuar a fazer mais sobre estas costumes, tradições, cante, enfim. Acho que os filmes até são bastante giros. Alguns, já vi vários, não os vi ainda todos, já vi vários que estão bem concebidos. Isto é uma primeira fase.
Passamos então para o ponto 3, informação sobre a situação financeira do município. Não sei se alguém tem alguma questão. Se for relativamente a este ponto, sim. Não, já fechamos. Alguma questão relativamente ao ponto 3? Não havendo, passamos para o ponto 4, informação de compromissos plurianuais assumidos. Alguma questão para o Sr. Presidente? Não havendo, passamos para o ponto 5, informações relativas aos atos praticados ao abrigo do regime excepcional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Tenham o documento convosco. Sr. Presidente, quer, por favor.
Não fiz no início. Aproveitar agora, uma vez que tinha o ponto. Além de tudo, está aí o historial entre uma Assembleia e outra. Não até o dia 26, penso que é até o dia 17 ou 18, salvo erro, que é quando conseguir os documentos. Ah, já foi hoje por várias vezes reconhecido o trabalho e a responsabilidade das direções dos lares, dos técnicos, dos colaboradores, dos funcionários da Câmara, da Junta, de outras entidades que também se envolveram. Isto, queramos ou não, os bombeiros, a GNR, a Cruz Vermelha. Mas houve outros, anónimos. Houve outros anónimos. E só com este tamanha solidariedade é que nós conseguimos ter dois surtos em lares com um total de mais de 85 utentes nos dois. E mesmo lamentando os óbitos, porque são óbitos, e a gente tem que os lamentar sempre, independentemente das idades desses óbitos, e a Câmara sempre o fez, há um trabalho numa pandemia destas que muitas das vezes não se vê. E eu quero dizer que diz-se muito mal de algumas instituições do Serviço Nacional de Saúde, da saúde pública, da falta de meios, da segurança social, das equipas de intervenção rápida. Eu, com fraqueza, e como deve de calcular, acompanhou o processo desde o primeiro dia, e estou-me a referir ao juro de salário, desde o primeiro dia até à chegada do resultado dos últimos 4 utentes infectados. 1 do terceiro Éden e 3 da Santa Casa da Misericórdia. Nunca encontrei, e fiz dezenas de contactos com estas entidades, nunca encontrei, da parte de qualquer uma delas, indisponibilidade ou arrastar de situações. E só assim, com este espírito, é que conseguimos que este número de óbitos, que são 10 em lar, não tivesse disparado. Não tivesse disparado. Porque nós temos conhecimentos de outros que, infelizmente, lares até com a mesma dimensão ou com dimensão inferior, e o número dos óbitos é 3 vezes superior àquilo que aconteceu no Orlando. Mas, enfim, hoje temos um ativo. A 23 de dezembro tínhamos só dois, na véspera de Natal, que, aliás, é que eu venci-me, passava o Natal a zero, e, afinal, a partir daí foi só a gravar, até chegar aos 169. E esta situação que verificamos hoje no Conselho de Redondo de um só caso, não é motivo suficiente para baixarmos a guarda e entrarmos num período de despreocupação, porque isto, de um momento para o outro, a situação pode inverter. E nós, todos nós, ninguém quer que isso aconteça. Vamos aguardar serenamente, mas com um grau de responsabilidade como temos tido até aqui, saber respeitar as regras e ter respeito. Pelo próximo, pelo pai, pela mãe. Pelo filho, pelo amigo, pelo vizinho. Porque é com este conjunto de regras impostas que nós podemos sair desta pandemia. Isto para dizer que a situação que foi melhorando lentamente e que chegámos ao ponto em que estamos hoje, também se deve à forma como as pessoas sentiram e colaboraram para a eliminação, ou pelo menos para a redução, deste efeito pandémico no Conselho de Redondo. Também eles têm que agradecer à população do Redondo a forma como se tem comportado, a forma como tem sabido respeitar e como tem acatado as orientações da Direção-Geral de Saúde e outras feitas pela Câmara. Também eles nós devemos agradecer aqui nesta Assembleia, porque sem a colaboração nós podíamos eliminar os surtos dos lares, mas não tínhamos a redução que temos na comunidade em geral. Isto é uma responsabilidade de todos para todos. E ninguém pense que está imune. Porque eu tenho conhecimento de situações que as pessoas ainda hoje, e já lá vão algumas semanas, não conseguem relacionar aquilo que tiveram e a forma onde o adquiriram. Por último, pode surgir que venha a público. Essas coisas é assim mesmo. Que o Presidente da Câmara recusou ser vacinado neste período, é verdade. Eu fui notificado pela ARS para agendar a tomada da vacina. Na qualidade de Presidente na Câmara, mas não como cidadão António Redondo, que é aquilo que eu sou. E recusei. Respondi. O presidente da ARS, que aguardava a minha vez, como cidadão, e não tinha direito de ter privilégios como presidente da Câmara. Até porque tenho uma mãe com 82 anos que ainda não foi convocada. E eu com 62 ou 63 não tenho o direito de passar à frente. E com isso me calo.
Muito obrigado pelo esclarecimento adicional. Alguém tem? Paulo? Mais alguém? Diogo? Paulo, por favor.
Tomar a palavra, só dizer que eu sou deputado Domingos Barduga, no artigo 6, eleito deputado, precisamente, artigo 6, que a competência do Presidente da Assembleia é dirigir os trabalhos e manter a disciplina das sessões. Tão simples quanto isso, o Presidente tem que fazer cumprir.
Pode continuar. Obrigado. Domingos, por favor, vamos manter a tranquilidade. Por favor.
Obrigado. Neste momento difícil que se vive os eleitos da Assembleia Municipal do Micre, vem mostrar uma vez mais a total solidariedade para com o Executivo da Câmara Municipal. Não podemos é deixar de lamentar que, em altura de pandemia e de crise de saúde pública, haja quem queira sempre denegrir o seu trabalho e nunca o reconhecer. Lamentamos que haja forças políticas que utilizem a pandemia para criar alarmismos na população e utilizar mesmo para seu benefício político. Lamentamos que, em certa altura, que deveria ser de convergência em prol da saúde pública e dos municípios, se propaga a mentira e por vezes a difamação. E lamentamos também que alguns membros de algumas forças políticas tenham aproveitado uma notícia falsa que denegria a Câmara Municipal e lhe tenham dado mais ênfase, mas quando surgiu o esclarecimento e o desmentido, não lhe tenha dado o mesmo ênfase. Sejamos honestos e corretos, ainda mais nesta altura difícil para todos. Mas como também sabemos, alguns eleitos do PPD, PSD, CDS e do PS não lidam bem com a crítica. Vimos, à presente data de hoje, elogiar o seu silêncio. Certamente que há alguns por imposição, outros por estratégia e outros por indiferença, mas independente da sua forma ou conteúdo, fica aqui o nosso elogio, sim, porque nestes últimos meses o seu silêncio e pouco ruído de oposição é de salientar e benéfico para todos. Não podemos deixar de reforçar e realçar que tanto a Câmara Municipal e a Proteção Civil de Redondo, da responsabilidade do seu presidente, tudo tenham feito ao seu alcance para proteger os mais expostos à pandemia e os mais vulneráveis. Como no caso dos lares, os seus utentes, os seus funcionários, os bombeiros voluntários, a Cruz Vermelha, os médicos, enfermeiros, os funcionários camarários, mas nunca esquecendo a população em geral. Através de contactos assíduos com todos, através da cooperação para a implementação de medidas e de muitas mais ações. Lamentemos sim as acusações realizadas a estes órgãos de inércia ou de nada fazerem. Quando houve, e há cidadãos e membros do mais diverso quadrante de sistema de responsabilidade na sociedade civil, de não cumprirem as leis e regras dos diversos estados de emergência e de contingência ao longo destes meses todos. Assim, por mais que se faça, e se todos não colaborarem e só olharem para o que os outros fazem e não para o que nós fazemos, não saímos desta situação pandémica. Foram também realizados vários ataques a este executivo, a quando se optou pelo fecho de alguns serviços, na rotatividade de horários dos funcionários, de tomar medidas populistas, entre outras acusações. Mas agora vimos que realmente estávamos um passo à frente e eram as medidas mais adequadas. Porque ao contrário do que se escrevia e se queria passar para a opinião pública, este executivo sempre tomou medidas acertadas e preventivas. A preocupação é tanto na oposição à Câmara Municipal que se lamenta onde se tem o poder de decidir não sejamos tão assertivos e coerentes. Se não vejamos, em 2020, em março, no início da pandemia, houve uma ação de sensibilização para todos os funcionários técnicos, auxiliares e os animadores da escola EB23. Houve a reunião do Serviço Municipal de Proteção Civil. Antes de aprovadas as normas do Governo Central, o Sr. Presidente tomou a iniciativa de autorizar que os serviços funcionassem 50% com disponibilidade e autorização para efetuarem teletrabalho e dispensa dos trabalhadores considerados de risco. Houve uma articulação muito próxima com os lares existentes no Conselho em março, que estão em contacto permanente, tendo-se realizado uma reunião com os responsáveis dos mesmos, onde lhes foi solicitado que apresentassem o plano de contingência, de modo a que a Câmara tomasse conhecimento e pudesse acompanhar a situação. Houve fornecimento em Montoito e em Redondo aos alunos beneficiários. Através do Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Redondo, foi criado um serviço de apoio às pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade, grupos de risco, pensionistas, reformados, em que a Câmara assegurou a entrega ao domicílio de bens alimentares, produtos de higiene, medicação, mediante prescrição médica, pedidos para efetuar pagamentos diversos, até inclusive deitar o lixo nos contentores. Foram referenciados dois edifícios para o caso de ser necessário montar uma enfermaria e blocos para médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. Tudo articulado com as várias entidades, com a Proteção Civil, Centro de Saúde e outras. Isto em março. Em abril, preparação do pavilhão e do centro escolar com camas. Fornecimento de refeições ao centro de saúde, numa iniciativa do Hotel Convento de São Paulo, Câmara Municipal, com a colaboração do Intermarché e Cofiran. Contacto permanente e pessoal com os quatro lares do Conselho de Redondo. Foram consultadas todas as IPPS, Bombeiros Voluntários de Redondo e Cruz Vermelha, Núcleo de Redondo, para saber a quantidade de EPs, que é o equipamento de proteção individual, que precisariam. Oferta de EPs nesse mesmo mês, em abril, aos lares de idosos, Bombeiros Voluntários de Redondo, Cruz Vermelha, Delegação de Redondo, GNR e seis funcionários. Havendo nesta altura inúmeras dificuldades na aquisição de álcool, se todos bem nos recordamos do preço e inflação que houve, o Museu do Mordonho ofereceu 100 litros à Câmara Municipal e esta distribuiu pelos Bombeiros Voluntários, Cruz Vermelha, GNR e pelos lares. Foram adquiridos testes de despistagem rápidos. Apoio telefónico a municípios que estavam mais vulneráveis e ou que encontrassem mais isolados. Em maio, testes realizados aos lares, aos funcionários que trabalhavam no centro infantil, num protocolo entre a Câmara, a CIMAC e o Ministério da Saúde, e aos trabalhadores da Câmara, não docentes do Jardim de Infância. Houve distribuição porta a porta de máscaras comunitárias. Entrega diária de refeições aos alunos referenciados pelo grupo de escolas na sua habitação. O senhor Presidente sugeriu aos lares que mantivessem canceladas as visitas de familiares aos utentes por indicação da DGS, com colocação de acrílicos e outros equipamentos para garantir a proteção de vida, assim como dar prioridade ao aproveitamento do espaço exterior, estando os lares sensibilizados nesse sentido. Em junho, com a abertura dos jardins de infância no dia de 1 de junho, a Câmara assumiu o encargo e fez os testes Covid-19, quer às funcionárias, quer às educadoras, quer ao pessoal afeto aos jardins de infância, e com essa abertura, a cantina esteve a funcionar e estavam a ser fornecidas as refeições a título gratuito a todas as crianças que se encontravam a frequentar o jardim de infância. Ofereceu oferta de 50 batas aos bombeiros voluntários. Nessa mesma altura, ofereceu, já em junho, 12 superfaces ao agrupamento de escolas e futuramente a aquisição de mais. Em julho, sugeriu aos responsáveis pelos lares do Conselho que adotassem a medida de medição de temperatura aos seus funcionários como medida preventiva. Em agosto, cancelou a feira de São Francisco, ao contrário de alguns que pretendiam, manter a piscina coberta encerrada, reunião com a direção dos lares do Conselho para que sejam revistos planos de contingência, foi efetuada uma visita técnica conjunta entre a Câmara, a Segurança Social e os representantes da área de saúde aos quatro lares, tendo sido mencionado um relatório algumas correções que tinham de ser feitas internamente. A Câmara fez uma proposta à DGEST para o início das aulas, no intuito de desdobramento dos horários para o primeiro ciclo, a qual não foi aceita. Foram reforçados os equipamentos nos espaços escolares, designadamente com tapetes desinfetantes, doseadores e entre outras medidas. Em outubro, aquisição de um toldo para o exterior do Centro de Saúde face às regras de funcionamento impostas. Reuniu com o seu provedor da Santa Casa da Misericórdia, de modo a agilizar eventuais tomadas de decisões. A Câmara disponibilizou uma viatura e um funcionário para que uma enfermeira iniciasse o serviço de vacinação da gripe às pessoas que vivem nos montes isolados, tudo articulado com o Centro de Saúde. Disponibilização do pavilhão de exposição para a campanha de vacinação contra a gripe. Em novembro, contacto com o senhor provedor da Santa Casa da Misericórdia no intuito de adaptar o antigo Centro de Saúde como hospital de campanha, caso fosse necessário. Desfazamento dos horários nos estaleiros, implementação do teletrabalho, entre outras medidas. Campanha de sensibilização e alerta para a necessidade de cumprimento das regras definidas para o combate à pandemia, com colocação de MUPIs, cartazes e distribuição de panfletos porta a porta por todo o Conselho de Redondo. A Biblioteca Municipal de Redondo, contar um conto ou um poema e um texto. Foi uma campanha para ajudar a combater o isolamento, a ansiedade e a depressão nestes momentos de confinamento. E já no início deste ano, em janeiro, a Biblioteca Municipal de Redondo, com o takeaway, no intuito de manter os bons hábitos de leitura, combater o isolamento e evitar a deslocação ao edifício físico. A quando do aparecimento do surto no lar do Terceiro Éden, contacto permanente com o responsável do lar do Terceiro Éden, tem sido disponibilizado o espaço das antigas cantinas primárias, a habitação número 1 do bairro de Calvário e também a habitação da Rua do Castelo. O tentou fornecer o contacto de uma empresa que presta todos os serviços de apoio à área em causa e que tinha pessoal disponível para o recrutamento. Contacto efetuado com o responsável da Cruz Vermelha Portuguesa e também contacto com o diretor da Segurança Social do Distrito de Évora para solicitar a disponibilização das brigadas de intervenção rápida. testagem a todos os funcionários da Câmara Municipal de Redondo, assim como a higienização e desinfestação do edifício da Câmara Municipal de Redondo, estaleiros municipais, centro escolar, cantina e as entradas das piscinas municipais descobertas. Pedido na Proteção Civil da suspensão das atividades letivas presenciais. Em fevereiro, fez a aquisição de 75 computadores portáteis e disponibilizou aos membros do agrupamento de escolas e atribuiu um subsídio de 5 mil euros a certos estudantes. Por isto e muito mais, não podemos deixar de lamentar a forma menos correta de fazer política por parte de algumas forças. Já acreditamos que o único intuito é confundir, passar informações incorretas e falsas de diversas medidas aplicadas pelo Executivo Camarário. Não só a nível concelhio, como a nível nacional. Basta ver nas últimas eleições presidenciais. O Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, o Sr. Presidente, fez uma campanha e uma candidatura independente, mas na hora da vitória, tanto o PS, PPD, PSD e o CDS enalteceram e fizeram questão de mencionar que a vitória também era deles. Basta ver o compardio que fizeram agora democraticamente, em que ambos os partidos efetuaram nas CCDRs. Basta também ver as constantes atropelos que muitos autarcas e deputados do PS, PPD, PSD fizeram em relação à vacinação da Covid-19. Basta ver a campanha orquestrada pelo PPD, PSD e PS para tentar eliminar os movimentos independentes das autárquicas. Sejamos coerentes a nível nacional e concelhia. Relembramos mais uma vez que o MIG tem sido a força mais votada desde 2005, nas eleições autárquicas, assumindo as suas responsabilidades de forma solidária e sempre ao serviço dos munícipes do Conselho. E acreditamos que com este voto de confiança que tem sido dado ao longo destes anos, o Executivo Camarário utilizou todas as suas forças e estará empenhado a utilizar no futuro para chegar onde todos os municípios mais precisam. O tempo que vivemos é de exceção e de emergência. Ninguém sozinho, nenhuma família, nenhuma empresa, nenhuma organização está por si só em condições de responder aos desafios, como se para. A contribuição de cada um de nós pode fazer diferença para a vida de muitos, os eleitos do MIGS. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Paulo. Daniel, como quiseres.
Este documento, no seguimento dos anteriores, na Assembleia anterior, é um documento com uma componente meramente social, e eu percebo a sensibilidade que o assunto causa ao Sr. Presidente, e enalteço também todo o trabalho social que tem sido feito pela autarquia, pelos seus funcionários, no âmbito do Covid. No entanto, falta o documento com a componente económica. Isso já foi falado. Não há aqui, não está aqui espelhado o apoio que é dado aos empresários do Conselho, do Conselho por completo. Mais uma vez, falta-nos esta componente. Gostava também de ressalvar aqui dois ou três pontos. Uma questão mais técnica do documento. É dito aí na página 4 que no dia 29 de janeiro o Sr. Presidente da Câmara fez saber aos trabalhadores que era obrigatória a adoção do regime de teletrabalho. Na página seguinte, dia 12 de fevereiro, ipsis verbis, a mesma situação. Gostava de saber porque é que em pouco tempo de diferença estão aqui estas duas. Depois, no último parágrafo da página 4, é dito que no último dia do mês de janeiro é realizada uma operação de higienização e desinfecção no centro escolar de Redondo e na cantina e na entrada da piscina municipal descoberta. No parágrafo seguinte diz, nesse mesmo dia é solicitado por parte da Câmara Municipal de Redondo, ao CDOS de Évora, a desinfecção do lar. O pedido foi acedido e a desinfecção foi feita dia 27/1. Pronto, isto aqui deve ser algum erro, porque se foi no último dia de janeiro, não pode ter sido realizado antes. Pronto, era só esta questão técnica.
Obrigado. Obrigado. Daniel, Diogo, por favor.
Bem, começar por dizer ao Sr. Eleito Paulo Sousa, mais uma vez, à semelhança da outra Assembleia, que efetivamente os eleitos de uma nova atitude não tiveram silêncio, porque nos locais próprios foram feitas sugestões ao Sr. Presidente, e mesmo há de poder atestá-las, de soluções para combater a pandemia. O que nós não achamos correto
e tendo em conta a gravidade do assunto, é que a gestão feita da pandemia pelo município seja debatida nas redes sociais ou noutros fóruns, e por isso não o fizemos.
A defesa da honra faz no final, depois pode acabar, está bem? Diogo, por favor.
Senhor Presidente, na página 1, a todos os agregados familiares com residência permanente serão entregues vouchers. Oportunamente, informámos o Senhor Presidente que os vouchers não chegaram a todos os agregados familiares com residência permanente no Conselho de Redondo. Na sua resposta, informou-nos que as situações estavam a ser resolvidas. À data de hoje, reforçamos, os vouchers não chegaram à totalidade dos agregados familiares. A informação descrita neste ponto não corresponde à verdade. Na página 2, a 7 de janeiro, e com a situação do Conselho a agravar-se, que apelo à população é que o Sr. Presidente fez? Considera esse apelo como uma medida de combate à pandemia, para vir descrito no documento? Na página 3, e replica mais duas vezes no documento, a 15 de janeiro, o Presidente da Câmara Municipal de Redondo faz saber que aos trabalhadores da Câmara Municipal de Redondo é obrigatória a adoção do regime de teletrabalho. Relembramos, o Sr. Presidente, que este regime de teletrabalho e desfasamento de horários é obrigatório desde o dia 9 de novembro de 2020, dia em que voltou a ser declarado o estado de emergência, sendo sucessivamente renovado a cada 15 dias. Caso o Presidente tivesse tomado a medida nessa altura, como todos sabemos, só tomou no dia 15 de janeiro, como aliás vem descrito no documento, teria protegido os funcionários municipais de surtos e da sua propagação. Infelizmente, o resultado é o conhecido. Página 3. Criação das ZCAPs. Este documento, onde comunica todas as ações e medidas Covid-19, prima por uma clareza e precisão nas datas das ações tomadas. Permita-me questioná-lo. No entanto, para as imprecisões na criação das ZCAPs, tudo tem uma data de precisa, mas as ZCAPs foi mais ou menos neste espaço de tempo, quinzena. O porquê da imprecisão destas datas no documento. Referente à ZCAP do Parque de Exposições, no documento enquadra a conclusão na última quinzena de dezembro. Recordo que na Assembleia Municipal de Setembro informou que a mesma já estaria operacional. Afinal, qual é que é a data em que o ZCAP ficou operacional? Se a ZCAP do Parque de Exposições já estava operacional e possivelmente a da antiga cantina da escola primária também, porque é que não se transferiu de imediato, no dia 11 de janeiro, dia de conhecimento do surto numa instituição, os utentes? Página 3. A 18 de janeiro, e em propósito de uma publicação no Jornal de Notícias, o Presidente da Câmara responde em nome pessoal a uma publicação no jornal. O Presidente representa a Câmara. Em nossa opinião, há a haver um esclarecimento, só poderia ter sido feito em nome do Executivo. Mais estranhamos ainda este procedimento. Já vimos diversas comunicações, publicações e abordagens da mesma forma e nunca houve um esclarecimento por parte do Presidente ou por parte da Câmara. De verdade, tudo neste enquadramento nos parece muito estranho. Na página 4, a 20 de janeiro, e por proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, a Comissão Municipal de Proteção Civil deliberou por unanimidade o pedido de suspensão das atividades letivas. Esta é a famosa medida ação populista e eleitoralista. Ora, o Presidente faz essa proposta exatamente no dia em que o Ministério da Educação informa as escolas do encerramento do período letivo no final do dia 21 de janeiro. Não passou de um enlace teatral e espera-se um bocadinho mais de um Presidente de Câmara. Página 4 e 5. A 21 de janeiro, testagem de 160 funcionários e a 2 de fevereiro, mais 263 funcionários de Estado. Sendo este um procedimento normal da ARS, Sistema Nacional de Saúde, e DGS, em caso de surto confirmado num local, porque é que está escrito neste documento como medida ou ação tomada pelo Presidente ou pela Câmara? Podia a Câmara ter comprado estes testes, mas consultando o material adquirido, descrito no fim do documento, que consta, nada é mencionado. Mais umas linhas de texto para encher o documento. Fique registado que esta medida, estes testes, são uma medida normal em caso de surto. Olhando para este documento, não vemos mais nada que um conjunto de informação inócua, desgarrada isso é objetividade. Não tem uma única medida preventiva no combate à situação pandémica que atravessamos. Se em março de 2020 esta situação era nova para todos, hoje, cerca de 11 meses depois, exigia-se muito mais do Presidente da Câmara. Exigia-se medidas efetivas para acautelar e prevenir o descontrole pandémico no Conselho. Exigia-se a capacidade de proteger os mais desfavorecidos, os grupos de risco e todos os nossos idosos. Exigia-se um investimento e não poupança. Sim, preferiu poupar. O resultado foi aquele que é sabido. Em si e em todos nós, pesa o número de mortes e o sofrimento de muitas famílias do nosso Conselho. Falhou. Mas falhámos todos enquanto eleitos. Exigia-se a capacidade de, ao dia de hoje, e com todo o conhecimento da doença, de ter tomado medidas concretas de prevenção. Deixamos novamente algumas boas práticas no combate e prevenção à pandemia. Aquisição e distribuição massiva de máscaras pela população, em especial aos grupos de risco e idosos desfavorecidos. O uso de máscara é uma das principais recomendações da DGS. Distribuição diária, semanal, de máscaras pelos funcionários municipais. A responsabilidade da disponibilização dos equipamentos de proteção individual são da responsabilidade do empregador. Não tem que ser o funcionário a solicitar, tem que ser a Câmara a disponibilizar todos os dias. E sabemos que não está a acontecer dessa forma. Aquisição de testes antigênio para testagem massiva e regular dos núcleos de trabalho. Por exemplo, os bombeiros, a Cruz Vermelha, GNR, funcionários das escolas, funcionários municipais. A testagem de forma regular capacita a detecção de possíveis surtos e cadeias de contacto e propagação. Inclusão obrigatória do regime de teletrabalho, desfasamento de horário e atendimento por marcação aos funcionários municipais por forma a cumprir com o inscrito nos diversos diplomas de estado de emergência, prevendo dessa forma surtos e cadeias de contacto. Higienização e desinfecção por virucida de forma regular em edifícios, por exemplo, nas escolas, nos bombeiros, GNR, na Cruz Vermelha e no município. Formação profissional em riscos Covid-19 aos funcionários do município. Formação em riscos psicossociais aos funcionários do município. Inclusão de munícipes em situação de desemprego nas escolas, como reforço imediato das mesmas, ministrando-lhe formação específica para que, e em caso de necessidade, integrarem as equipas de ajuda em surtos. Aliás, como proposta oportuna apresentada pelo vereador David Galego em reunião de Câmara. Equipas multidisciplinares locais de intervenção rápida. A criação do Fundo de Emergência Municipal. E a compra e entrega sistemática de equipamentos de proteção individual às diversas instituições do Conselho. Obrigado.
Obrigado. Paulo, por favor.
Acho que houve confusão no Diogo, houve confusão do que eu li. Não percebeu, Diogo, não percebeste?
Então,
certeza,
por favor, Paulo. Percebi.
Vou ler novamente, porque o que quis dizer foi elogiar o silêncio da oposição nesta altura de pandemia.
Muito bem.
O silêncio, porque como está aqui descrito, foi o que eu disse, vimos apresentar-te de hoje, elogiar o seu silêncio. Certamente que alguns por imposição, outros por estratégia e outros por indiferença, mas independentemente da sua forma, o conteúdo, fica aqui o nosso elogio, sim, porque nestes últimos meses o seu silêncio, o pouco ruído da oposição, é de salientar e é benéfico para todos nós.
Muito bem.
Sempre isso, certamente
está
que entendeste mal.
Devidamente esclarecido. Muito obrigado, Paulo. Não havendo mais questões, Senhor Presidente, por favor.
Era uma mãe. Ah, passava aqui. Daniel, isso está repetido, porque isso tem a ver com publicação. A declaração do estado de emergência. Cada vez que há, a gente tem que publicar. Mas eu sei que vai repetir de 15 em 15 dias. Depois perguntaste. Né? Desinfestação do lar. Depois tu. Ah, das datas, sim. É para mim, isso é uma questão clara. Diogo. Oh, Diogo, se ausentou do redondo este tempo todo, ou até teve confinado lá no monte. Porque a forma como as coisas, ou por outras formas como tu colocaste as coisas, não me afeta a minha consciência. Porque não corresponde à verdade. Ou então são meias verdades. Porque a forma como nós agimos, a forma como nós agimos, ou por outro, eu gostava de saber quem tivesse agido diferente de nós e que tivesse tido melhores resultados. Porque aquilo que tu fazes aqui, a referência, umas desconheces completamente. Desconheces completamente a questão dos apelos, a questão dos testes. Nós fomos dos primeiros a vacinar bombeiros. Eram rápidos, eram. Mas foi a Câmara que os adquiriu. A testar bombeiros. E foi a Câmara que os adquiriu. À GNR, à Cruz Vermelha. Fomos dos primeiros. Em matéria de equipamento de proteção individual, não houve solicitação nenhuma que não tivesse uma resposta da parte da Câmara. Nenhuma. Desde os lares, aos bombeiros, à GNR, à Cruz Vermelha, não houve nenhuma solicitação que não tivesse uma resposta da parte da Câmara imediata. Sem qualquer tipo de discriminação. Sem qualquer tipo de discriminação. Eu pergunto, quantos colegas meus ligavam semanalmente, às vezes até duas vezes por semana, para falar com os técnicos responsáveis dos lares. E dos lares estou-me a referir a quatro lares, independentemente do número de utentes que tinham. Desde o princípio da pandemia, a primeira reunião que a Câmara fez foi com os lares. Com os lares. Isto não é preocupação. Isto não demonstra preocupação, isto não demonstra responsabilidade. Brincamos. Os trabalhadores. Vocês sabem que a gente foi os primeiros a fazer formação para trabalhadores no CAMI? No princípio da pandemia, ministrada pela enfermeira Isabel Marques. Ainda ninguém tinha feito isto. Ninguém. Mas não satisfeito com isto, e através de equipas da GNR, fizemos formação nas escolas. E há falta de formação. É o que lá está. É o que lá está. Quando se diz... Espaços para acolher Covid. Vocês tiveram conhecimento que o primeiro espaço foi no pavilhão ginásio esportivo e entre três salas do pré-primário e que só foi desmontado porque as escolas abriram. E foram transferidos para o pavilhão de exposição. E em Moutoito tivemos montado no pavilhão polivalente de Moutoito, que aliás chegou a estar ocupado por uma comunidade cabo-verdiana. É que nós, desde o princípio, temos espaços definidos. Agora é que criámos um novo. Foi o da cantina. Agora, espaços definidos estavam desde o princípio e com planos de contingência devidamente elaborados. Agora, eu sei, tenho plena consciência, o contacto direto, diário com os infectados, o sistema que a Câmara montou através dos seus serviços, ninguém se encontrou desamparado. Ou vocês não queriam isso? Ou queriam que a gente virasse as costas?
Colega, já foi falado, já foi diversas vezes, o Presidente está no uso da palavra, a responsabilidade do uso da palavra é dele, como na altura...
Acabo como comecei, Diogo. Tenho a consciência, tenho a minha consciência, fiz o que pude, fui além daquilo que devia. Mas estou-te a dizer, eu e o Executivo da Câmara, especialmente o Vereador Zé Portal. Está a ver? Fizemos, temos consciência tranquila. E estou convencido. Se não tivéssemos agido como agimos, hoje não tínhamos 10 óbitos no Conselho de Arredondo. Mais um, mas não está bem institucionalizado. Está bem em casa. 11 no total.
Agora passamos então ao ponto 6, está convosco. O relatório semestral. Penso que, não sei se algum dos colegas tem alguma questão que queira colocar. Vendo, é só para conhecimento. Passamos ao ponto 7, isenção de pagamentos de taxas de utilização de espaços públicos, das esplanadas e publicidade para o ano 2021. Penso que não há necessidade de esclarecimento, já o fizemos na última reunião de 2020. Yeah. Não sei se alguém quer fazer alguma questão relativamente ao ponto 7. Não havendo, passaríamos então à votação do mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o mesmo ponto aprovado por unanimidade. Depois de voto, estamos o período da ordem do dia. Senhor Presidente, entrando aqui na intervenção do público, tenho uma questão para lhe fazer. Pelo menos, se não é entretanto, não chegou mais nenhuma. Ora, cumpre aquilo que está no edital. Vou-lhe dar o nome do munícipe, é Pedro Miguel Caeiro Rosa. Tenho aqui também o número de cartão de cidadão, não lhe vou dizer. O assunto é uma resposta objetiva da parte do Sr. Presidente. E passo a ler a questão. Digo-lhe antes, o documento, este e-mail, traz vários documentos anexados. Eu depois, a seguir, envio a totalidade, passo a análise. Deixo só a pergunta, porque ela é para todos também perceberem. No dia 6 de setembro de 2020, tive a infelicidade de ter um acidente na localidade do Freixo. Segue toda a informação necessária para que consiga entender as minhas questões. Segue em anexo a certidão do acidente feito pela GNR, que foi ao local, pois está aí toda a informação necessária. O meu advogado já contactou a Câmara Municipal de Redondo por carta, dia 10 de dezembro de 2020, e por e-mail, no dia 16 de fevereiro de 2021. Até ao momento não obtivemos nenhuma resposta. Gostava que o Sr. Presidente respondesse, porque ainda não obtivemos qualquer resposta em relação aos contactos feitos pelo advogado à Câmara, se a carta e e-mail foram lidos, por quem e porquê não obtivemos resposta. Segue também em anexo uma fotografia do local para que entendam o porquê de não me ser possível dar como culpado do acidente. Se reparar na fotografia, é bem visível o traço descontínuo, bem como a sinalização vertical de fim de proibição de ultrapassagem. Nunca seria possível ceder a prioridade à direita neste contexto com esta sinalização existente. A única coisa que me coloca no papel de culpado pelo acidente é a falta de um sinal vertical de stop na rua número 5. Aliás, como não existe nesta rua, não existe em nenhuma. Por isso, em qualquer uma daquelas ruas que haja um acidente, o culpado será sempre quem circula na Estrada Nacional 524, estrada principal. O e-mail é este, também dizer que farei depois chegar a todos vós também o e-mail para que o possam ver, porque não é só a questão ao Sr. Presidente, entretanto também faz a descrição e ela seguirá para vocês todos. Sr. Presidente, não sei, tem a palavra para a resposta?
Ah, é só isto, não é?
É, sim. Se quiser que eu lhe revolte a resposta, a pergunta é, gostava que
o Sr. Presidente... Eu sei, conheço o processo. Pronto. O processo está conosco, o processo está no gabinete jurídico. Eu penso que até que já tinha existido uma resposta. É evidente, não está lá nenhum sinal de stop. Está um espelho em frente. Estamos a falar do Freixo. Está um espelho em frente, não há sinal nenhum de stop. Quando assim é, é regras. Resto para regras do Código das Estradas. Vamos ver. Eu sei que quem vem na estrada perder a prioridade com a entrada de uma outra ali naquele sítio é bastante complicado. Coisa certa, o sinal não existe. E não quero agora o senhor querer que a gente diga que estava lá um sinal de stop, na realidade não está. Agora, isto está com o gabinete jurídico, que eu pensava que isso já tivesse respondido, e vou ver se responder o senhor.
Não havendo... Não
eu estava a conhecer o nome. Estava a conhecer o nome.
Não havendo mais nenhum e-mail, finalizo a Assembleia. Desejo-vos a todos um bom fim de semana. Muito obrigado e boa noite.